GameSferaCast, o podcast do GameSfera. Eu sou o Rodrigo Noia e hoje aqui está comigo o nosso querido Rafael Badica.
Opa, e aí?
João Mundurux.
Boa noite.
E o Heitor da Cota Macedônia.
É, eu só achei estranho que o querido, esse adjetivo foi só pro Badica, né? Então,
eu senti uma
diferenciação aí, cara.
Não, tudo bem, né? O pior foi o ciúmes dele, né?
Prazer participar desse podcast, né? Eu vejo que minha presença foi muito, muito querida, né? Porque,
solicitada,
né? É. Querida foi uma dica, né?
É. A minha.
Sim. Mas prazer aí, pessoal. Boa noite.
E vamos que vamos. Oi, então depois a gente vai entrar no assunto, mas depois você manda, lembra daquele elfa que você mandou ontem?
É, ué, o que eu... Ah, é? Você vai começar assim? Então vamos falar de Machu Picchu, então?
Vamos conversar sobre
Machu Picchu?
Onde fica mesmo?
Fica entre o México e o Chile, segundo certas pessoas aí?
Mas tá certo, segundo... fica realmente entre esses dois.
É, fica. Não, verdade, né? Mas, verdade, né?
Bom, brincadeiras à parte... Hoje a gente vai falar da quarta geração dos consoles. A gente já fez uns casts passados das gerações anteriores. Acho que fizemos só da terceira, né, João? Não fizemos as mais antigas.
Foi primeira e segunda junto? Primeira e terceira junto? Acho que foi algo assim.
É, primeira e segunda acho que junto, terceira. E agora, 18 anos depois, a gente vai fazer da quarta geração. E com o futuro aí, pro jeito que o podcast vai engrenar, a gente vai fazer das próximas gerações também. Tá,
então... É uma pauta totalmente inédita, né? Nunca
na história
dos podcasts, eu nunca vi, né? Falar sobre as gerações.
Fazer sobre as gerações, mas a gente nunca falou, né? O importante é o nome.
Exato. Né? Então, na verdade, né? nosso universo é inédito.
No nosso universo é inédito.
É inédito.
Até porque ninguém nunca ouviu nossas impressões sobre ele. Não que
Exato.
Não se importe.
Isso, mas... é certeza. Ninguém nunca ouviu nossas impressões
sobre isso. Mas... Bom, então antes disso a gente vai... Primeiro eu vou ter que fazer um disclaimer aqui, porque já era pra ter rolado no cast 54 a resposta do Kaduk. Ricardo Kaduk, que gravou com a gente aqui desde a época do Biscoito Cast, ele respondeu o Gamesfera 53, o quiz. A gente teve um rolo lá no WhatsApp e Instagram, eu não vi a resposta, e acabou passando o direito dele de escolher a música, de ter o ponto, né, da vitória por ter acertado o jogo. Quem lembra do quiz, a resposta foi dada no último cast, foi o jogo Tatsunoko vs Capcom, né, que saiu pro Wii, um jogo de luta e tal.
As dicas eram um jogo de luta com muita da cultura japonesa, sou da Capcom e estilo clássico de duplas.
De duplas. E ele acertou, só que ele acertou no Instagram e eu não vi e acabou passando batido. Então, Kaduk, o ponto foi seu, parabéns por ter acertado. Ele escolheu a música, eu vou colocar a música daqui a pouco aqui na nossa vírgula de assunto. Eu vou colocar a música que ele escolheu. Ele escolheu The Edge of Soul, que é a abertura do Soul Edge de Play 1. Soul Edge de Play 1, né? Não sei se vocês vão lembrar. Soul Edge é antes do Soul Calibur, é o mesmo jogo, só que depois mudou o nome. Tá bom? Então parabéns, Kaduk. Espero que você volte a gravar com a gente em breve. Ele ia estar nesse, mas devido à agenda acabou não dando certo. Tá bom? Bom, tem algum recado pra dar, João? Tem algum outro recado ou não?
Não, acredito que não.
Por hora não temos nenhum recado, mas... Então vamos para o nosso podcast. Começando aqui então, vamos falar o que a gente anda jogando, como sempre falam, dá uma pincelada aí sobre o que a gente anda jogando atualmente. Provavelmente o único que tá aí contemporâneo no assunto é o Batica, o resto tudo jogando jogo velho. Mas, Vadik, começa você, o que você anda jogando aí?
Cara, contemporâneo não tô nada também, cara. Eu tô jogando Dark Souls 2 agora.
Ixi, também não tá aí, ó.
Fechando a série de Souls, né? Jogando já depois de pegar na. Comecei pelo final, comecei pelo Elden Ring praticamente. Então de lá eu joguei. Sim, joguei quase tudo de trás pra frente. Pulei o 3, entrei o 3 na frente, voltei pro 1, agora tô fechando com 2. Então,
e você jogou Bloodborne também?
Bloodborne,
Demon Souls,
Demon Souls do platinado.
Estou agora no ritmo. E esse era mais fácil? Esse é mais fácil? O 3 é mais fácil, né?
Sim, pra platina, fazer a platina é um dos mais fáceis. Agora o 1, tipo, é chato. Tipo, o 2 tá na mesma pegada. Tu vê que tu tem que fazer 3 new games praticamente pra tu conseguir platinar o jogo.
Eles forçam o fator replay, né?
Sim, porque tem o cara lá, tem um cara específico do jogo que vende magias e ele só vai te vender uma magia específica só no New Game 2, né?
Ah,
então, caraca. Ou seja, tu tem que zerar o jogo duas vezes por causa de pra comprar uma magia e ganhar o último troféu lá de todas
as
magias.
E dá esse troféu.
Uhum. Meu Deus. Não é por nada específico de história, de um boss, nada, um cenário novo, nada, né? Pra comprar uma porra de uma magia. Isso é chato.
Quando o jogo força o fator de play pra essas coisas, eu acho que meio.
Uhum. Parece um formato antigo, né? Tipo, de você
Sim,
forçar
e é,
você
e
a.
É um repetir. Jogo velho, né?
É um jogo de 10 anos, 3, não? Né?
Não, mais antigo ainda, eu falo.
É mais, é.
Não, o jogo não sei. Eu falo sim. O formato de cobrar sim. Que você fique jogando tantas vezes o jogo assim.
Sim. É chato. Por exemplo, o Sekiro, por exemplo. O Sekiro também platinei. Mas a dificuldade dele pra platinar era porque são 4 finais. Então, na teoria, você teria que zerar 4 vezes pra ver em cada uma das jogadas fazer um final. Só que tu consegue fazer de uma vez só, fazendo backup de save e mudar o final que você quer fazer.
Sim, sim.
Então tu pode burlar e fazer em uma, mas o jogo é feito pra fazer em 4, por causa de 4 finais, então até dá pra disfarçar, né?
Mas você consegue fazer um save ali no ponto-chave e continuar só dali.
Exato, na hora de escolher qual o final que você vai fazer, tu faz um save ali na ponta e faz aquele final, faz o backup do save, restaura... Faz o outro final, restaura, e quando vê, tu faz os 4 finais em um atrás do outro.
Eu acho mais justo, não é nem pela conquista, mas também pra você ver os finais, né? Que o jogo permite, né?
Sim, então forçar zerar 4 vezes pra ver 4 finais, eu acho até mais justo. Por mais bobeira que seja, mas se a pessoa quiser, gostou do jogo,
sim.
Tá afim, ela faz pra ver finais diferentes, não pra comprar uma magia que só vende no New Game 2, porra.
E se o jogo todo tivesse.
E você tem que ir até o cara, né?
Sim, você ainda vai até lá naquele ponto.
Puta que
pariu. Igual o Remastered que eu zerei, que eu platinei agora antes desse. Porra, tu vai até o New Game 3, o que eu tive que fazer? Eu tive que ir no 4. Porque o bobo tem uma alma do chefe lá que você tem que pegar pra transformar aquela alma em arma.
Nossa.
Aí o troféu lá de conquistar todas as armas. Aí eu, sem querer, eu estourei a alma do chefe lá do. Gastando as almas pra poder fazer upgrade. Na sequência, quebrando uma atrás da outra, rápido, já tá de saco cheio de quebrar um monte. Eu quebrei uma do chefe ali, eu falei, e a porra do chefe, e o que é o pior? Esse chefe tem que ser 3 almas dele.
Caraca.
Seja, aí eu joguei fora a única que precisava de 3, ou seja, eu tive que fazer um save a mais, um new game a mais por causa daquele filho da puta ali. Eu peguei 4 almas daquele desgraçado.
Nossa.
Mas aí, é como o jogo tá bom, você até vale a pena porque você gosta do jogo.
Sim,
então, por exemplo, esse tipo, se eu não gostasse, eu não platinaria nunca. Eu não ia ter paciência pra falar, não vou zerar 3 vezes. Por causa... É que o jogo, eu gosto do formato. Então eu ainda encaro um pouquinho, mas. É
e foda. Pretende jogar os outros hoje? Lords of Fallen?
Pô, Lords of Fallen tá na. Já tô no hype aqui esperando.
Tem cara, um outro. Tá... Tem um outro. Como é?
Esse formato
Motor...
assim?
É, Motor Shell, não é?
Moto? Tá... Mortal Shell?
É, achei acho que é Mortal Shell,
Mortal
Shell. Não é novo não, ele já tem tempinho.
É, já tem tempinho.
É na mesma pegada, não é?
É, eu joguei um pouquinho, tipo, eu não... Quando eu comecei ali, não me prendeu não, mas eu tenho vontade de dar outra chance pra ele. Uhum. Igual eu joguei os Nioh também. De Souls, eu... Depois que eu joguei Elden Ring, eu comecei a gostar dessa porra e tô embalado, um atrás do outro.
Ah, legal. Viciado
mesmo. É mesmo, eu tô triste quando
mas quem curte ainda Souls fala 2. Que os Souls ainda são os melhores nesse formato.
Pô, é muito bom, cara. É muito bom.
Eu tava assistindo o Jim... Era, acho que era aquele jogo que o Badi comentou, o universo do Bloodborne. Fala o nome desse jogo, Badi.
Ah, o Tamise.
Tamise aí.
Pô,
eu vi o cara. É meio faroeste a parada, não é? Tem uns caras de chapéus, né?
Ele é tipo, pegada antiga, né? Tu vê que naquela época que tinha praga, que tava com coisa de droga e tal. A roupa da personagem principal é aquela roupa antiga, da época da Peste Negra, né?
Sim, sim.
Aquela máscara
bicuda. Eu vi a galera jogando isso. É, Bloodborne todo mesmo.
Isso, isso. É, é uma personagem de... Pô, que joguinho legal também, cara. Nossa.
Heitor, e você? O que que anda...
Cara, eu acho que faz muito tempo que eu não participo e de lá pra cá eu tô jogando praticamente... Quer dizer, não é o mesmo BF, mas jogando BF. Eu acho que na época que eu participava eu não jogava LOL, agora eu jogo LOL.
Ah, voltou pro LOLzinho.
LOLzinho.
FIFA. FIFA. Não, o FIFA 23.
FIFA da massa.
Assim, acho que diferente, assim, eu fechei o Tartaruga Ninja com uma pessoa aí.
Ah, é, nós zeramos o Tartaruga Ninja recente.
Muito bom o jogo, né? Muito divertido.
É, ele é rapidinho. Muito bom, Dido, mas depois que eu caminhei do Battletoads, queria os gráficos do Tartaruga igual do Battletoads, velho.
É legal.
É que o Tartaruga Ninja ficou pixel art, né?
É,
e o Battletoads é desenho, né?
Cara, o Battletoads tá... parece estar assistindo desenho, só Cartoon Network, velho.
Foda. Mas um recente, assim, que tá bonitão. Tá
sim, muito, sim.
É tem uns desenhos animados... É, eu não sei muito de criança, mas por exemplo, Rick and Morty, né? Que é desenho, né? Mas ele tá com uma qualidade, como ele é recente, né? Tá muito bem feitinho, né? Uhum. Mas é nessa pegada aí, como se fosse uma animação atual, assim, um canal grande.
Sim, top, bem
feito. Qualidade.
Mesmo. Única coisa que eu dou online.
Co-op online, né? Aparentemente, assim, ele tem co-op local.
Mas... Co-op local tem três.
Esse novo aí veio com dificuldade, Battletoads, padrão
de Nintendo. Não sei, o Heitor jogou um pouco mais que eu.
Eu joguei um pouquinho. E assim. Né? Tá difícil, é né? Relativo, né? Pra mim tudo é difícil. Então, pra mim é.
Mas pelo que eu vi, é sim.
Difícil, mas acho... depende.
Mas a proposta era manter
pra quem platina,
a quem platina. Era o formato.
Né? É que a pegada era difícil. O jogo era muito difícil.
Pra, pra quem platina a jogo do estilo Souls, talvez seja fácil.
É fácil.
Não é nada.
No easiest,
né? Tá doido, nada.
Tá um pouquinho difícil.
Eu terminei o Battletoads, mas terminei no fácil.
É uma fase que eu tô parado aqui, a última vez que eu joguei. Eu não consigo finalizar uma parte que ele fica de não é uma moto, seria uma moto do futuro lá, mas uhum. Acho que é uma fase, é que eu não joguei o anterior, né, mas dizem que ela é famosa pela dificuldade, né, pelo que o pessoal comentar, eu não consigo, que ela fica mais rápida, eu começo a bater em tudo e morrendo.
Nossa, a antiga era sinistra de rápida, né?
Sim, era. E era sinistra. Reflexo, cobrava um reflexo desgraçado.
Sim,
né?
Sim, é, cobrava um reflexo foda.
Então, tem o Tartaruga Ninjas que eu fechei com Vossa Senhoria. Começamos o Youngblood, que tá maneiro, tá bonito. Tá caramba.
Youngblood, né? Wolfenstein Youngblood. Muito legal, né? E é um co-op que maneiro. Funciona, né, Heitor?
É maneiríssimo, né? Maneiríssimo.
O co-op dele faz parte da história, né? Tipo, são duas meninas.
E são filhas do cara depois das histórias do Blazkowicz, né?
Se você jogar sem alguém, sem jogar com um amigo. É, quem vai controlar é a máquina, né? Mas faz parte do jogo.
Ah, tá. Tá sempre as duas
sempre
ali no rolê.
Duas.
Ah, legal, sempre legal.
Bacana.
Ele tem muita pegada de. Ele é um misto de The Division com Dash, assim. Porque eu joguei um pouco com o Heitor, eu já terminei esse jogo antes. E tem muito de ir e vir no cenário, né? Então, por isso que eu falo que semelhar ao Destiny. Mas ele é a primeira pessoa. Mas a pegada de upgrade, as paradas, assim, meio The Division.
Ele é muito diferente o gameplay dos outros Wolfenstein?
Na verdade.
Não, mas defendendo. Por ser o co-op online, né? Então tem os personagens com aquele level na cabeça, né? Então você tá enfrentando um general level 5, um soldado level 3, aí parece um grandalhão level 9.
Ah, então tem essas diferenças.
Tem essas paradas. Mas a jogatina
comentei...
ali é Wolfenstein total, né?
Lembra que eu comentei, acho que no cast passado, sobre... Eu tava falando do Redfall e que os investidores estavam cobrando que a galera fizesse mais jogos multiplayer e tal, não sei o quê. Sim. Esse Wolfenstein e a Youngblood veio nessa safra também, entendeu? Assim, da galera cobrar que fosse feito os jogos multiplayer como o Destiny tinha feito uma safra, sabe assim?
Entendi. Não, é muito legal. Ele, assim, ele tem... meio babaca, assim, relacionamento entre as duas, sabe? Então elas falam muito entre elas.
É um pouquinho chato, tipo, nossa, que maravilhosa você é.
Como você tá forte, bebê.
Muito... Nossa, como você tá forte. Nossa, que animal esse que você...
Não tinha necessidade, sabe? Nossa, não sei. Tentado
nossa, se vocês jogarem High on Life, então, que é aquele jogo que saiu no Game Pass, que a arma fala... Que é dos criadores, sabe? O Rick Morty, se não me engano.
Inclusive, quem faz a voz é o cara que faz o Morty, né?
É.
E o Rick também, que acho que é o mesmo cara.
Nossa, né? O jogo inteiro a arma falando com você. E você troca de arma, a outra arma fala também. Então, tudo que você tá fazendo, a arma tá falando. Se você atira em alguém, ela comenta.
Cara, sabe o que me encheu o saco? Aquela...
Mas é engraçado. Pra quem entende as piadas em inglês, fica legal.
O tio saco era aquela cabeça pendurada no cinto God do Kratos. Nossa, velho.
O mime. Eu tava aqui pensando nessa
não para porra. De falar, velho. Chá caralho aquela cabeça.
Eu tava falando da
Na verdade...
Tava pensando me falando da cabeça.
Aí eu vou discordar com você. O mime é legal que, assim, quando você tá... Você tá de, quando você tá navegando, né? Aquela parte do God of War.
Fazia piada.
Aí ele começa a contar umas histórias, mano. Mano, várias vezes que eu parei
só de ir
onde eu tava indo só pra ouvir a história.
Só pra esperar
quando você começar. Quando você desembarca e começa uma
treta,
ele para, né? E dependendo do quanto tempo você fica, ele não volta na mesma história. Ele dá uma
isso acontece bugada. Muito,
Arthur. E às vezes é muito legal a história que ele conta lá de mitologia nórdica, que eu não manjava nunca.
Isso acontece muito. Muito era no Eleanor. O Mafia também. Eles estão batendo papo entre eles, né? Alguns teriam ali no carro.
Sim.
E eu ia reduzindo a velocidade do
GTA
carro.
GTA também rola isso, né?
Então, GTA você vai também indo devagarzinho rola bastante,
até a história
né?
terminar, aquela conversa acabar. Sim. Aí quando entra o rádio, tem que encerrar a conversa, aí você
aí
vai embora.
Aí você vai embora, né? Você tira o pé e deixa rolar.
A do Mimir é maneira. É que a outra, assim, Youngblood, né? Youngblood, babaca.
Pada-faca.
Não vou pôr coisa...
O efeito sonoro, né? Mas, eu não sei, cara. Eu acho que é só meio, tipo, parece que é pra dar uma... forçada, porque aquilo não é personagem, é pro jogador, vamos dizer, quem desenvolveu essa parte de ai, que maravilhoso que você fez, não sei o que, eu acho que é só preencher o ego do jogador, assim, é maneiro, mas eu acho que não precisava, entendeu? Não precisava, eu acho que é chato.
Até
né?
porque, não sei, esse jogo, ele trouxe muito mais, o Blazkowicz, que é o pai delas, ele é B10zão, assim. Mas não é tumor nada, eles estão
pedindo
outra,
né?
Tipo, sisudo, né?
É
um cara que tá ali num puta problema, correndo atrás de vingança, não sei, alguém jogou os outros, o Finstein?
Eu comecei a jogar um.
Eu joguei eu zerei um e zerei a DLC do um.
No... Sério? Não, é igualzinho, é, mas... É
começa na cadeira de rodas lá e tal,
isso
ainda pra eu joguei um, mas não lembro qual.
Nossa,
eu acho que
um
ele...
é muito bom, o cara vai parar tendo espaço, velho.
É muito bom.
E fácil tendo espaço. Mas bom, eu vou falar que eu tô jogando aqui, as coisas velhas.
Não terminei ainda.
Prossiga, desculpa, Heitor.
Aí eu tô jogando, bateu todos, a gente falou também, mas também tô jogando um joguinho maneiro, chama Loop Hero, né?
Ah, esse
joguinho bobinho. Joguinho bobinho, assim, bobinho é o seguinte, assim, não tem um puta gráfico.
Deixa eu olhar a cara dele que eu não sei bem.
É, eu não sei se ele se encaixa no roguelike, mas assim, você morre e você tem que ficar refazendo várias vezes.
Zerou, né?
É, mas eu achei maneiro a mecânica dele, né?
De cima, né?
É
bem sei, pixelado
o
visual.
É. Quanto a pixelado, eu não sei se ele é considerado isométrico, né? Porque assim, você tem um percurso que você tem que... É meio que gerado aleatório, né? Aí vai aparecendo o bicho, conforme você aparece o bicho, te dropa a arma. É, você tem a opção de colocar algumas construções ali, né? Que vai te dar alguns que você vai precisar pra melhorar a sua base. É conforme você aumenta a base, assim, você já começa com algumas vantagens. As coisas que você coloca no cenário já te dão mais vantagem. É um jogo bem simplesinho, né? E ele tem essa mecânica que você faz de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo.
Cara, todas as imagens que vem no
falando Google assim,
é mapa falando guia, assim. Tipo guia.
É, porque ele é um jogo... Eu achei assim, não é assim impossível de se jogar, mas assim... você tem que jogar várias vezes pra você entender... Porque, por exemplo, você tem umas construções ali que ela te dá um recurso que você vai precisar, né? Só que de tempos em tempos ela vai te jogar um bicho que é mais forte do que o normal. E é o seguinte, você às vezes você fica na neura de ficar colocando um monte de coisa, daqui a pouco rapidinho não consegue mais passar o estágio, fica muito bicho, muito forte, né? Então, assim, até você entender, é melhor eu, tipo, não colocar tantos, eu vou colocando alguns, né? Ou pelo menos até você se fortalecer. Então, assim, ele não te explica muito. Você realmente, assim, pra você começar a entender e pegar as manhas, você tem que jogar, fazer vários ciclos desse, vários, aí você vai entendendo as manhas, né? Como eu jogo meio dificinho, assim, dificinho nessa questão de você saber os macetes. Na verdade, eu acho que você não precisa muito, na minha opinião, né? Você não precisa muito... eu acho que não precisa, eu diria, né? É que você vai ter que jogar várias vezes pra você entender, assim, a melhor forma de...
Mas
por exemplo, eu não fico colocando muita construção muito no começo, por conta desses bichos que vai aparecendo, né?
Entendi.
Só quando eu tô um pouquinho mais forte, né? Que eu tô com... Tipo, eu recupero mais sangue, se eu tiver alguma coisa que eu tô melhor, aí eu já vou colocando de acordo com o que eu preciso, né? Mas assim, acho que é mais fácil assim.
Na
opinião de bosta. Você vai jogando e você pega
final ou não? É meio que.
Tem uma historinha. Tem tem uma historinha, que teoricamente você quer saber o que aconteceu com o mundo, né? Que aconteceu uma merda ali, tipo, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Você só sabe que o seu personagem, ele fica morrendo e voltando. Só que ele não tem muita lembrança do que aconteceu. Ninguém tem muita lembrança do que aconteceu. Tipo, aconteceu uma... É fantasioso, né? Tem uma entidade lá que aparece e ela joga a escuridão no mundo inteiro e o mundo todo vai pro vinagre. Mas a galera não tem muita lembrança do que aconteceu na época. Nem o que aconteceu depois.
Tá em português esse jogo?
Não, não tá.
Não tá localizado.
Não, mesmo se tiver, o Heitor não joga em português.
Não, tudo bem.
Eu não lembro se o textinho tá em inglês ou português, mano. Bizarro.
Coloca, isso, né? Coloca o jogo em português.
Mas é maneiro. Eu
recomendo. Bom, é isso, Heitor? Por hora?
Deixa eu ver. Ah, é só isso mesmo. Só tudo isso.
Bom, eu vou citar os meus rapidinho, muita novidade pra citar. Eu dei sorte de terminar 3 jogos essa semana, novo. Comecei a jogar com o João, mas o João sumiu, nunca me...
Foda-se. E você conseguiu terminar no hardcore mesmo?
Lógico que não.
Ah, bom.
Difícil pra cacete, velho.
É muito difícil. A gente tava sofrendo, né?
É, eu cheguei a avançar mais um pouquinho, uns dois, voltei pro normal, só que o normal ficou, tipo, fácil demais, sabe?
Ah.
Mas eu fui até o final no normal, mas ficou bem fácil, assim. Acho que a gente tá bem habilidoso, tipo, de tomar conta da munição.
E, o meu tá instalado ainda, se quiser.
Olha aí, não, agora eu vou pôr o Judgment. E é um jogo bonito, eu nem lembrava direito desse dom.
Eu não lembro nada.
Muito. O final ali, então, os diálogos dele no final. O Gears of War podia ter encerrado ali, tipo, sabe? E todos os outros. Não, todos os outros aconteceram como coisas paralelas ou passado. Não precisava ter feito nada após o que aconteceu no 3, sabe?
Aí, caraca, você acha?
Ah, eu acho.
Não, eu acho que eles fizeram um movimento legal, pô.
Quatro,
filho do Fênix, eu acho que foi legal.
Ah, botaram aquela menina que é filho
da rainha lá.
Da rainha, eu acho.
Ah, eu achei legal. Vários spoilers, né? Porque eles tomam vários spoilers.
Ah, foda-se. Cara, você não jogou Gears até agora, você não joga mais.
Então... Vai sim, vale a pena.
Eu joguei um pouco Gears com vocês, inclusive, mas assim, eu acho, sinceramente, né, que já deu já. Gears e Halo já podia passar por uma outra.
Não,
mas você
diz o jogo Gears ou...
Não, o jogo em si, que acho que assim.
Terceiro, só tirar e.
O que eu acho que aconteceu com o Halo e com o Gears é o seguinte: eles fizeram uma linha e chegou até um fim. Só que os caras falam assim: não, como assim você vai parar? Esse jogo me rende muito dinheiro. Você vai ter que. Não sei o que você vai fazer, mas bota mais, que eu quero
não,
mais.
Acho que no caso do Halo, até posso concordar que a galera tá meio perdida no como fazer, como que Halo vai ser a partir daí. Mas o Gears não, o Gears tá legal, pô. Os que eu sei, os 5, né? 4 e 5 aí foram legais, foram interessantes.
Não, eu acho que foi uma solução satisfatória disso, não precisava. Podia ter feito uma história paralela com personagens, explorar mais os outros. Tipo, personagem que aparece, um personagem super legal, um usão barbudão com chapéu de cowboy que diz os veículos. Podia fazer um jogo nele jovem, sei lá, e sabe, uma coisa paralela.
Ah, acho legal. Fizeram o Gears Tactics lá, mostrando da história. Gears foi legal, Halo sim, Halo tá perdido.
Halo tá sem rumo. Bom, terminei esse, terminei o Tartaruganinha, que eu tô um pouquinho. E eu queria citar um pouco do Hyrule. Qual é o nome? Hyrule Warriors Age of Calamity, que é o Musou lá, o segundo The Wild. Cara, o jogo é legal, assim, acostumei com aquele estilo. Mas o mais bacana, e ao mesmo tempo fica chato, é a quantidade de tempo que tá no ápice. Você acha que tá no final, tipo, 5 horas antes de estar. Porque acontece tanta coisa grandiosa que, cara, não tem como ficar mais overpower esse negócio. Aí vai lá, acontece um bagulho mais forte. E é isso o final. Um jogo bem divertido, velho. Bem divertido. Não sei, mas cabia ele ser co-op online, assim. Que tem hora que seria de 4 personagens pra fazer várias coisas. Tem que administrar um, vai pra um lado, vai pro outro. Poderia ser, sabe? É a pancadaria total, mas cada um ir pra um lado. E voltar todo mundo pra resolver um boss maior no final. Seria bem
difícil. Ainda não gosto dessa muito moderna de jogar online, co-op.
Ele parece um formato de jogo que é interessante pra online. Tem algum Musou que seja focado?
Mas... Cara, eu não conheço. Até porque o Dynasty Warrior é de pequeno, né? Da Koei, se eu não me engano. E não é estúdio pequeno, né? É estúdio tão grande, tão desinvestido.
Mas é a principal série nesse estilo.
É, o Dynasty Warrior é a principal série. E esse do Zelda é exatamente a mesma coisa, só que com skin de Zelda. Bom, é isso. Os outros jogos que eu tô dando agora, depois que eu terminei esses, depois eu cito. Mas é nada que você já não jogou. João, o que você anda jogando?
Então, sobre o Redfall, que eu tava jogando no anterior, eu larguei, o que é muito difícil fazer.
Mais uma baixa. Eu tive só uma baixa esse ano, depois eu cito a sua, João.
É, porque... Acho que eu tinha comentado, né, que o jogo força você... Não força, né, mas você explora uma área, tem as missões e side missions pra você fazer, e depois ele libera uma segunda área que com outros mestres e outras side missions, né? Então eu fui, fiz toda essa segunda área, só falta matar o último mestre, e aí eu falar, puta, eu não vou pra uma terceira área repetir tudo que eu tô fazendo aqui, meio que whatever, sabe? Só vai do ponto A até o ponto B, matando a galera e, tipo... Então achei meio genérico nesse sentido, muito repetitivo, isso aí eu, pá, larguei. Sei lá, devia ter umas 20 e poucas horas de jogo já.
Oh.
E larguei. E aí eu comecei a jogar agora o Star Wars Knights of the Old Republic 2. Aquele RPG clássico, sim, né? Esse agora, o segundo foi feito pela Obsidian. Que
mas
o
ele
primeiro
é novo?
Era... Não, não, é o antigo mesmo. 2004 ou 2005, alguma coisa assim.
Caraca, o 2 é de
2004.
É. Não tá passando. Saiu, tipo,
na sequência, tá o primeiro acho que é 2001, que vai ter o remake agora, que foi anunciado lá na Sony. E o 2 acho que 2003 ou 2004, alguma coisa assim. Feito pela Obsidian, não pela BioWare. Tá. Mas é o mesmo formato, o jogo tá igualzinho, mesmo esquema. E eu tô achando muito interessante, tô muito envolvido com a história, tá bem interessante. Mas a mecânica é igualzinha à primeira, né? Então eu coloquei no modo fácil pra combates não serem tão desafiadores, né? Tipo, precisar ficar controlando, assim. Ali, né? Ficar perdendo tempo em ficar manejando o pessoal, né? Mas a ideia é de acompanhar a história mesmo e seguir.
Mas por quê? Ele te dá a opção de você... Ah...
É porque assim, por exemplo, você tá com a sua parte lá de 3, seu personagem mais 2 companions. E aí quando ele encontra um inimigo, ele para o jogo. E aí você decide o que vai fazer. Aí você pode trocar durante a batalha para os outros companions e decidir quais habilidades eles vão usar, entendeu? Então eu meio que deixei no fácil para evitar ficar precisando controlar tudo isso, sabe? Assim, então eu entro na batalha, eu escolho meus ataques, os carinhas vão se virando ali e eles vão...
Então o jogo dando tá conta. Realmente fácil.
Tá fácil, tá bem. Eu não tive muita dificuldade, a não ser umas duas ou três batalhas, que aí eu preciso ficar mais atento mesmo. Com o que cada um tá usando, pra tipo mestres, né, chefes, assim. De resto, é só ir avançando a história, e eu tô achando bem interessante, é bem legal, é muito do mundo Star Wars, assim, quem curte...
É bem antes, né?
Ele é tipo 4 mil antes, né, na Velha República. Então não tem nada dos filmes, nada dessa série que tá vindo agora. Eu não sei onde o Jedi Survivor lá passa, né? Mas ele tá naquela fase onde os Jedi foram eliminados, né? Eu, supostamente, sou o último Jedi de novo, já que essa era a história do primeiro jogo.
Sempre tem um último e nunca é o último.
Nunca é o último, né? Eu acabei de encontrar uma galera que são Jedi e estão meio que escondidos ali.
Pra variar eu também.
Mas eu ele é depois da Guerra dos Mandalorians, né? Que eu acho que teve a série, que eu acho que se passa lá, porque eu não sei, não conheço, não assisti a série.
A série Mandalorian é antiga, é?
É antes dos filmes também?
Tá passa bem antes dos filmes?
Não, acho que é... Eu acho que é depois.
Eu não sei.
Eu já não sei porque nessa polêmica agora.
É que o Império acaba, mas nunca acaba, né?
Nunca acaba, porque... Então, que nem a República.
Eu acho que o Mano é entre a série da Netflix. É entre a o Disney. Final... Ah, é verdade, desculpa. Tá, não sei porque eu achei que era da Netflix. Era da Disney, entre o final da trilogia clássica, né? Que seria o final... E essa nova trilogia aí da Rey.
Sério?
Eu acho.
Caralho, mas é um
porque
tempo pequeno,
o Império, ali, né? Porque o Império acabou e tem um cara, uma galera tentando retornar um Império.
Entendi.
E tem um... Ixi, deixa eu falar isso, spoiler. E tem um Luke numa das temporadas.
Olha aí.
Mandalorian. Só aparece. Verdade.
Só
aparece. No final da primeira temporada, né?
Olha aí, e o João Valente dá exatidão ainda.
Eu acho que... Tô, porque eu vi falar sobre a face 3D que fizeram dele lá, então sobre os efeitos 3D que fizeram pra ele aparecer novo lá, entendeu?
Ah. E me permite, assim, ele parece só pouco. Só no final da temporada.
Fazer o cara
não,
todo
mas,
em 3D.
E ele não tá um bunda mole que tá na trilogia essa mais recente aí. Ele não tá um... Ai, o cara que eu treinei...
Ele era jovem, né?
Não, ai meu Deus.
Mas
não.
Ele era jovem.
É, bom, mas ele não tá um bunda mole lá. Tipo, eu não vou mais
me envolver. Ele era porradeiro quando era jovem.
Então, tipo, parece assim... Esse que passa, aparece no Mandalorian, o Mandaloriano, é como se fosse... Tipo, ele acabou de... Fudeu o Império e ele já tá lá, tipo, on sim. Fire já. Ele já tá. Não é esse bunda mole que eles fizeram.
Bom, mas vamos voltar que a gente não tá, tipo, falando de Mandalorian aqui. hoje.
Desculpa.
Não, tranquilo. Não estamos falando de Mandalorian. Foda-se Mandalorian, inclusive.
Mas isso aqui não é quarta geração.
Não, não, é muito bom.
Star Wars, o podcast, né? Criação de Star Wars.
É, quarta geração de Star Wars.
A gente nem do principal.
Pois aí, é, né? Mas vai entrar.
Mas assim, o jogo se acontece aí, depois dessa guerra com os Mandalorianos, né? Que é o que passa no primeiro jogo. E aí deu uma dizimada nos Jedi de novo. E aí eu sobrevivi, mas eu perdi meus poderes de Jedi, digamos assim, meio que desconectei da força. E agora tô começando a tentar restabelecer essa conexão com a força, né?
Pô, João, esse jogo é da Bioware.
Não, ele é da Obsidian. A BioWare fez o primeiro.
Ah, tá.
Sim. O segundo foi o Obsidian que fez. Que foi quem fez Fallout, né? Alguma coisa? Fallout Vegas? New Vegas, se não me engano.
Fala aí. Esse Mandaloriano da Disney não tem nada a ver com esse evento aí que... Não, que teve várias guerrinhas, mas...
Sim,
não...
sim.
Só um adendo só. Que ele, apesar desse nome, ele tá falando do último sobrevivente do Mandaloriano, mas não tá falando desse... Porque eu não conheço tanto a história expandida, mas parece que essa raça Mandaloriano, que é o pessoal de um planeta, né? Eles tiveram várias tretinhas com os Jedi, mas parece que isso é anterior às histórias que apareceram no filme, né? Uma outra treta, as impérios e tudo.
Ah,
legal. Desculpa o adendo aí.
Ô João, e esse jogo, jogou Mass Effect, bebe muito desse jogo?
Muito. O formato de exploração e de combate é muito Mass Effect. Principalmente o Mass Effect 1, né? Antes do remaster, o original.
Sim.
É o mesmo formato.
Pois é, João.
Eu acho que o remasterizado 1, ele deu uma dinamizada no... Eu não joguei ainda, mas pelo que eu vi, ele deu uma dinamizada no combate, pra ficar mais fluido, sabe?
Ah.
Porque ele é meio travadão, né? Nesse sentido de você parar, você colher as ações e aí depois executar o combate, sabe assim?
Inclusive, precisou testar de novo o Mass Effect, né? Que o pessoal fala, mas eu tentei o primeiro, o original.
Você nunca jogou nenhum?
Nunca joguei. Não, comecei pelo primeiro, mas eu...
Jogão.
É, o primeiro é mais difícil.
Tentar de novo. O remaster tá mais... Eu vou jogar ele.
Tentar de novo. Por causa do remaster.
O primeiro tá mais deitar ele, mas
Eu gosto bastante.
O 2 e o Andrômeda.
Caralho, eu zerei o 1, 2 e o 3. O Andrômeda eu não consegui jogar.
O Andrômeda é bem bobo, né? Não é ruim, mas...
Sim. O Andrômeda teve aquele problema quando saiu. Vários bugs, né? Sim.
Não, mas eu curti pra cá. Bom, foi isso, João. Você jogou?
É isso.
Excelente. Bem variado aí de... De Soul e RPGs outros. Bom, então vamos embora falar da nossa geração.
Quarta geração de videogames.
Bom, vamos começar aqui.
Parcial dessa geração.
Antes a gente entrar nos nomes e falar, né, do. Né, não, ou falar mesmo dos reais, como que funcionava a quarta geração. Vou perguntar pra cada um qual que é a sua primeira memória de quarta geração que fez. Badica. Qual foi o primeiro console que você viu na casa? Não foi em presente? Qual foi a primeira vez? Caraca, isso aqui é...
Depende do tipo, por exemplo, entrei na portátil, tipo, o Game Boy, né? O Classic.
Teve na época mesmo.
Sim, na época dele, pô. Como eu gostava daquele negócio ali. Aquilo era viciante. E console mesmo, tipo, o Super Nintendo foi, pra mim, foi o meu ápice de quarta
geração. Mas foi o primeiro? Foi
não,
a primeira coisa que você viu de quarta geração?
Mas o meu primeiro contato foi Mega Drive.
Foi o Mega Drive?
Eu pelo Mega ali. Altered Beast, aquilo ali, jogando aquilo, cara, quantas vezes eu jogo. Voltava.
Quackshot. Eu não tive dois. Mas a primeira imagem minha, quarta geração comercial da Tectoy, assim.
Pô.
Nossa. Era... Aquelas cenas muito rápidas. Ah, que porra rápida é essa?
Pô, aquilo era muito.
E eles se transformaram em lobo, irado pra caralho, mano. Acho que a primeira imagem que vem na minha cabeça, New Generation. E você, João, você lembra?
Eu lembro de ter jogado muito o Super Nintendo em casa de amigos, sabe assim? Então, era uma época que eu não tinha videogame, então ele tinha o Super NES e, tipo, era muito viciante, sabe assim? Porque era Mario e, tipo, mano, não acabava nunca o jogo, era muita coisa, muita tela. Eu falei, caraca, muito impressionante isso aqui, cara.
Porra é essa, né? Não tem fim. Heitor, você lembra qual que é a primeira imagem, assim, de quarta geração? Mesmo que não seja seu, cara, mas que você viu na TV, num amigo, ou no mercado...
Porque é o seguinte, o que eu tive foi Mega Drive, né? Meus pais compraram pra mim, eram bem moleque, mas assim, eu não lembro qual que foi a circunstância que eles falaram, eu vou te dar um Mega Drive, se eu tava enchendo o saco deles, eu não lembro.
Ah, provavelmente, né?
Provavelmente, eu lembro vagamente de assim, tipo...
Você tinha um
videogame... Propaganda... Não, foi o meu primeiro,
não tinha um videogame nenhum anterior? Antigo.
Não, meu primeiro foi o Mega Drive.
Tá.
Eu lembro vagamente disso, uma propaganda do Sonic.
Tinha propaganda do Sonic mesmo. Quando saiu o Mega Drive 2, tinha propaganda na TV. Até que tu aí investia bastante nisso.
Então, porque acho que essa época...
Eu lembro de ter ido com a minha mãe e meu pai na época, né? Comprar o Mega Drive, né?
Aquele presente que você vai tudo...
Exatamente. Devia ser uma fortuna. Eu lembro que assim, a loja era... Eu não sei se é porque eu era pequeno, mas parecia que a loja era gigante. Não sei
o
que.
Provavelmente é.
Que foi. Tinha um monte de coisa, né? Aí eu lembro dele vir assim, todo embrulhado, empolgado pra caramba.
Acho que nessa época não tinha... Acho que a Nintendo não tinha tanta força comercial, né? Falo comercial, não de mercado, mas aqui no Brasil, quanto no a Brasil. Tectoy fechou com a Sega, né? Eu acho que...
Eu acho que a
Playtronic...
Eu conheço um pouco da história, mas parece que essa parceria da Tectoy com a Sega que eu acho que fez...
Pelo menos no Brasil, não, né?
Até foi Brasil forte aqui. Acho que até que já estava envolvido na época do Master.
Sim.
Então tinha uma força na estrutura do... Não tinha nada aqui, não tem... Fábrica nacional, né? Com caixa em Tugues, pelo menos a caixa.
Pô, então, aqui a gente teve o Top Game, quem teve
então,
o Nintendinho, era Turbo Game, era Top Nintendo, Game.
O Nintendinho ainda veio do genérico. Você não vê genérico de Master por aí, né?
Eu acho que tanto que isso que forçou a Nintendo a mexer no mercado brasileiro e fechar a parceria com a Gradiente, né, pra vender. Sim,
a Playtronic era um braço, né, da Gradiente.
Era
um braço voltado pra aí. Pra...
É, aí eu lembro de ter... Assim, a memória que eu tenho é de ir lá comprar.
Sim, legal. Né?
O Nintendinho, eu sei que é meio bizarro isso, mas o Nintendinho eu fui saber da existência um bom tempo depois.
Ah, você nem conhecia? Velho. Caraca.
Eu não sabia.
Não, eu confesso
pra mim, que na videogame época... era o Mega Drive. É. Eu acho que tinha aquela fita de Mega Drive. Você lembra da musiquinha? Mega Drive com 10 jogos. Mega
Drive. Nossa, eu não lembro disso não.
As lembranças assim mais distantes que eu tenho, na verdade.
Eu pra não mim, lembro. Eu não lembro de um na época do Nintendo. Tudo bem, a gente não tá aqui pra falar de terceiro.
Sim, então, eu ia quarta, comentar mas... isso, porque eu acho que eu tive a relação, essa relação que o Heitor teve com o Mega Drive, porque eu não conhecia Master antes. Eu só fui conhecer o Master depois de um tempo já, assim. O primeiro que eu fitei foi o Mega Drive 3.
Eu, na época
e do até tem isso
tava,
também.
O Super Nintendo tava estourado já. Eu pedi jogo pra minha mãe e ela comprou o Mega Drive.
Até tem isso também. Eu conheci o Mega Drive, assim, não sabia nem que tinha o Master System. O Master System é antes, né?
É antes.
Uhum, era.
Eu via, assim, depois eu via um amigo meu, alguém aqui na minha família, o Master System, aí eu fiquei bugado. Falei, o que é isso?
Como assim, né?
Porque eu tenho o Mega Drive, é o mesmo motivo. Isso não é o mesmo jogo, era totalmente diferente. Foi assim que eu tô pensando.
Esse aí cara depois, tá mais moderno que...
É,
na verdade eu achei isso, porque era diferente, mas na verdade é o contrário. O meu era mais...
Sim, sim.
Eu tinha um Mega Drive, eu nunca tive. Cheguei a ter aquele negócio que... mas ele tinha aquela entradinha que você... comprava o acessório à parte, ele virava um...
Ah, do Mega CD.
Mega CD. Mega CD. Ele Sega tinha a entradinha.
Ah, eu não tu tive teve o Sega CD, Mega... então?
Não, eu não tive o Mega CD, mas o meu Mega Drive, eu acho que o Master System não tinha, mas o Mega Drive, ele tinha uma entradinha...
Então encaixa embaixo, com
um buraquinho. Exato,
você era colocar. A versão que... É o primeiro, era a versão do primeiro.
Pô. O dele, Batica, o 3, a tampinha puxava, então.
Exato, é isso aí.
Pra encaixar no Sega CD.
Porque o Mega 1 já tinha essa conexão? Já não.
O tinha... Mega 1 tinha o encaixe embaixo.
Já tinha um encaixe embaixo.
E ele ficava em cima do leitor.
Isso, mas ele era diferente. Eu já cheguei lá, mas o suporte dele era o aparelho de embaixo. Né? A versão japonesa, inclusive, no Japão ele é embaixo, do tamanho exato do Mega Drive. Já pra nós veio uma plataforma com o negócio do lado.
O leitor de disco ficava do lado, né?
Do lado.
O console ficava compridão.
Ficava largo,
isso, ficava largo. Bonito pra cacete, inclusive. Mas o pessoal até brinca, o pessoal coloca eles dentro, põe o 32X, põe o adaptador de fita de Master, põe a fita de Master e vira o Megazord. Os caras falam, o Megazord montado. Tá. Inclusive, depois disso, saiu um T-Mega CDs, que era um Mega Drive já com disco CD, que era o tamanho de um Dickman. Vocês vão lembrar disso.
Caraca.
Lembra disso, Badica? Ele parecia um Dickman, Multi-X.
Eu sei o que é, mas é da nunca... Sega. Por exemplo, eu nunca peguei um de Sega CD pra jogar.
Não, um camarada meu, o primeiro videogame dele foi CDX. Não, acho que ele teve um Dynacon e teve um... E aí veio com Sonic CD, Echo the Dolphin. Foi a primeira vez que eu tive acesso a um CD na minha vida.
Maneiro.
A gente vai usar isso nos próximos anos.
Eu só sei da existência do Mega CD porque o meu veio com um folhetinho, né? Uma coisa que vem junto com o videogame. Uhum. Que falava que tinha um Mega CD, né? Aí ele mostrava, fazia uma puta propaganda. Ah, você vai ter jogos com a qualidade incrível, não sei o que, né?
E tinha também, eu acho que um acessório. Mil cores, era um negócio assim.
É, um bagulho assim, né? Tipo, nossa senhora, né? E tinha também um. Acho que tinha um adaptador que se colocava no onde colocava o cartucho.
É,
uma coisa.
É o 32X.
Ah, o 32X.
Que eram outros cartuchos com gráficos um pouco.
Uhum. É. Bom, eu lembro. Eu acho que eu enchi o saco pra ter isso aí, mas na visão dos meus pais, né? Tipo, você já ganhou o videogame, não enche o meu saco, né? Você já...
Sim, sim.
Não enche o saco. É o jogo, é o videogame e de vez em quando os jogos.
Alugar um jogo, né?
Sim, pra mim jogos,
nunca foi,
né?
Comprar videogame. Boa, né? Comprar jogo nunca foi a realidade.
Nessa época aí, ninguém comprava jogo.
Locadora
cantava. Não, era só aniversário, tipo, aniversário eu ganhava um.
Ah,
que até não ganhar mais.
Até não ganhar mais.
Porque não é assim que. Não foi esse é o planejamento. Mas eu vagamente assim. Eu vou te dar um outro jogo no seu aniversário. As coisas foram acontecendo, acho assim. Você tem todos
esses anos.
Eu lembro que eu tinha a fita dos 10 jogos do daquele filme Dredd, Judy Dredd, não lembro mais.
Aham.
É, mas é isso. Eu lembro que eu falei assim, encheu o saco, mas falei assim,
vamos, o quê? Vamos entrar aqui na lista dos consoles, beleza, né? Porque antes do Mega e do Super Nintendo, a gente teve o PC Engine Outburg. Não fez sucesso aqui. Eu não conheço, eu nunca vi um de perto aqui no... Eu já vi cartucho dele pra vender. O cartucho dele parece um cartão de banco. Não sei se vocês já viram, um pouquinho mais comprido ali. Lembra, ah, lembra muito o cartucho SG-1000, que é antes.
Ele só vi no museu do videogame, só vi de
perto no museu do videogame. Então, só no museu do videogame. Inclusive, é um console que fez sucesso na América do Norte. América do Norte, coisa de encontro, de galera que tem bastante coisa dele pra vender. O TurboGrafx, que é da NEC, junto. Foi lançado em Japão, e olha como eram os tempos. Lançado em 87 no Japão e 89 nos Estados Unidos e na Europa. Tipo, tinha um intervalo muito grande entre as coisas acontecendo.
Nossa, hoje... os cartuchinhos eram mal bonitinhos.
Olha, gente, e hoje em dia o cara viaja da Austrália para um iPhone horas primeiro que todo mundo, porque é horas antecipadas. Né? Foda.
Surreal isso.
Nessa época que o cara viajava pro Japão, talvez, para ter... E foi um console que não fez sucesso fora da América do Norte, principalmente. E os grandes chefes da geração em 29 de outubro de 80 no Japão, Estados Unidos em 90, final de 90, e no Brasil em setembro de... nos Estados Unidos, setembro de 90 saiu aqui no Brasil. Um ano de diferença para os Estados Unidos e dois para o Japão. O Japão já estava cansado de jogar, pelo menos a gente já vinha com uma biblioteca de jogo, né?
É, isso é vantagem.
Aí os outros consoles que também foram, são consoles de mesa, tá? É o Neo Geo SNK, esse aqui é uma mini dos olhos pra quem quer alguma coisa hoje em dia. Que é o... como é que chama esse console hoje em dia? Tem uma CS, não lembro, tem uma gíria. Quando você quer falar Neo Geo sem ser o CD. Tem um nome pra
ele. MVS,
né? MVS, isso.
E o Neo Geo foi lançado com esse joystick de... isso, de fliperama?
Ele sempre veio. Sim. O padrão dele era esse cartucho. Esse,
caraca.
Acho que foi o início de. Com a SNK. E o cartucho era. O que do cartucho era praticamente aquilo que rodava nas fliperama.
No fliperama,
ele essa era a vantagem dele. Igual, né?
A estrutura era exatamente a mesma. Era uma fortuna o cartucho, porque a placa de fliperama era do cara nessa época. Eles convertiam a placa no formato de executar ali.
E a propaganda do Neo Geo era esse, né? Era rodar os jogos do arcade, né?
Isso, é. Quem é da época, lembra? As novidades vinham tudo no arcade. Inclusive, no começo das revistas, os principais jogos que estavam na revista, nas primeiras páginas, eram jogos de arcade.
Era lançamento
depois,
do fliperama.
Depois vinha os do console, e no final da revista tinha duas páginas de PC, né? De PC.
E aí você tinha os jogos adaptados, né?
Tipo, isso.
Saía do arcade pro videogame de mesa.
Jogo capado, jogo com baixo gráfico.
Mas e por último, da geração aí,
foi o final de 93 no Brasil. Engraçado, a vida útil do Super Nintendo no Brasil não é tão grande, porque o Nintendo 64 em dezembro de 90 aqui.
É verdade.
Né, a Gradiente conseguiu trazer pra perto, né, do lançamento. Vai falar de 64. Então, a gente trouxe aqui TurboGrafx 10 milhões. Teve 10 milhões de. O Mega Drive, o Sega Genesis, como era, 29 milhões. E o Super Nintendo, 49 milhões de.
Caraca, quase o dobro aí do segundo.
Os dois juntos não dava o.
Não dava.
Nem tem aqui os dados. Né? A gente vai falar, vai dar uma pistada nos portáteis, que os
portáteis não
teve muito acesso.
O Neo Geo ele é tanto ele é muito raridade, porque o lançamento dele era caríssimo. Ele lançou como. Ele custava quase $1,000 de lançamento.
Ele era o mais caro, ninguém fazia jogo pra ele, só pra PSK. Era só jogos das máquinas dessa. Então era Ikari Warriors, King of Fighters, Fatal Fury, Art of Fighting, Super Sidekicks, era só jogos dela, né? Era diferente da Sega e da Nintendo. pra você ter uma ideia, os jogos mais vendidos. O jogo mais vendido, Bonk's Adventure. Alguém lembra desse jogo?
Não conheço.
Bonk's Adventure. Do Mega Drive foi o Sonic 1, o do Neo Geo foi King of Fighters 96, e o do Super Mario, foi o Super Mario World, console, como o Sonic também
vendeu. Sonic 1, é. Pensa, a mesma coisa.
Vamos passar um pouquinho agora com as nossas histórias, as nossas principais editoras. Olha o Bonk's Adventure.
Nunca vi.
As artes eram estranhas, né?
Acho que essa quarta geração tem uma fase de ouro aí dos portáteis, né?
Sim, foi o começo, né, portáteis. Porque até então acho que a gente... Game Watch, né?
Game Watch,
tinha, A gente, no mercado, tinha Game Watch, genéricos da Wonderswan, que não veio pra cá. E alguns genéricos, genérico mesmo. Minigamezinhos e tal. Lembra aqueles da Tectoy branco? Acho que o Badica mandou uma foto de um desses recentemente.
Eu tenho vários aqui, pô.
Aquele da Tectoy branco? Puta que pariu.
Deixa eu pegar daqui. Do Strider. Eu tenho Strider aqui.
Tem?
Tenho.
Puta, eu lembro de jogar também. Arroba dica pro cabo, é que a gente
tá... calma aí, não. Levar vocês aqui
pra ele tá trazendo a gente junto.
Vocês aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui?
Caraca.
Ah, ali, ó. Vira um pouquinho mais pra direita. Direita, direita, cacete. Aí.
Olha o
puta, aquele ali, ó. Puta, aquele da branquinho Tectoy. Ali, da Tectoy. Esse lá, branquinho, esse azul, esse amarelo e esse azul,
Tectoy. Porra, ó, um do Kofu. Esse aqui abre a tela, a telinha que abre. Bingo. Esse aqui é um, é um caçador de topeira.
Caraca. Pra quem tá ouvindo a gente, e não depois ver se ele tira uma foto, puxa um post no Instagram do Gamesfera. É. Uma foto bem legal da coleção dele de Portugal. Véio. Então, assim, o que tinha
no final da. Eu tenho dois DSXL, velho.
O que tinha.
Foi na sua casa roubar.
É. Esse 2DSXL azul e preto dele aí era meu, eu que passei pra ele. Não é, Vadir?
Aham. Uhum.
Bom, então, assim, tinha muita coisa no, nos anos 80. Foi o primeiro, né? Nossa, ele custava 140. A gente consegue converter isso? Pra... Tem algum site que converte pra gente?
Deve ter. Bom, antigamente eu sabia uma continha que você fazia pra converter, mas agora eu não sei.
Aí em 90, em 91 no Brasil saiu o Game Boy. Só que, mano, era muito raro ver um cara que tinha na época, que era um comedor de pilha. O cara tinha que comprar um gradado de pilha.
Eram 6 pilhas. As
pilhas e comia muito rápido, porque a tela dele era
colorida.
O Link, que eu só fui ver, Atari Link, só fui ver depois de adulto, nunca vi na época. Inclusive o Atari Link, um detalhe, depois o João Paulo Links, ele dava já com as duas mãos, você virava ele. Você podia virar, porque era canhoto ou não, por isso que tons estranhos, dois em cima, dois embaixo, pra poder ponta cabeça o bagulho. Uhum. E o Turbo Express, que é da NEC lá, com a Hudson, né? Então a gente vai acabar voltando aqui aos jogos mais vendidos. Tetris, Tripendas.
Não tem nenhum que bata nisso.
Nenhum jogo, né, no mundo, né?
Acho que não.
5 milhões, porque vinha no console. Né, chuchu, né? Sonic 2 pro game Road Blasters do Atari Lynx. E o Bonk's Adventure também foi sucesso no Turbo Grand. Os principais. Olha a diferença de vendas dos consoles. O Turbo X vendeu 1 milhão e meio. O Atari Lynx em torno de 2 milhões. 2 a 5 milhões, não tem o número exato. Game Gear 10 milhões. O Game Boy 100.
Tem nem comparação.
Cara, é absurdo.
Game Boy, até pouco tempo, ele era o console mais vendido do
mundo. Sim,
até
sim.
Pouco tempo.
Quem superou ele é o 2, o Wii, milhões. 3DS, o DS, os caras devem ter superado na geração
dele, pra comentar. Sim.
Bom, então agora a gente vai contar um pouco dos principais jogos. Acho que aqui todo mundo sofreu. Com o adaptador pra colocar atrás da TV, né?
É verdade.
Aquela caixinha miserável caixinha virava 3, TV,
canal 4.
TV, computador, né?
TV
game, né?
É.
E, pô, a primeira vez que eu vi com o cabo RF dele, eu fiquei de cara. Assim,
era espetacular.
Era uma caixinha cinza.
Cinza com pontinha preta,
capinha. Pontinha preta. Eu falei, caraca, uh-huh. Velho, não sabia que existia. A gente tinha aquele com os dois grampinhos lá e rosqueava atrás da TV. E seja o que quiser, né? Todo mundo se fodeu. Toda hora de comprar a casquela, era...
O mais engraçado é que o meu Super Nintendo, ele já era com essa entradinha do RF.
Sim, o Super Nintendo, quando você comprava, sei lá, novo, aquelas via essa caixa. O meu Super Nintendo, inicialmente o meu primeiro console, que os outros eu pegava meio rebarba dos meus irmãos. Top Game, Mega Drive 3, foi meu irmão, eu jogava de rabeta. Meu primeiro Super Nintendo, meu irmão, tinha um rapaz que trabalhava com ele no banco, meu irmão mais velho que três. Então eu devia ter uns 10, 11, acho, do Super Nintendo. 4. Tinha um cara vendendo no banco e meu pai queria me dar um negócio de Natal. Isso é usado mesmo. Importante é o Super Nintendo, né? Que a molecada tinha. Aí veio numa caixa de sapato. Lembro que veio numa caixa de sapato. Viu duas caixas. A caixa de sapato com ele, os controles, a fonte, que era aquele tijolão, a fonte.
Uhum.
E uma caixa com uma porrada de jogo. Tinha uns 10, 12 jogos. E aí já não tinha essa caixinha. Era uma caixinha genérica dessas vídeo, TVs, cagada. Era um inferno. A fonte era gigante, então eu boiava na tomada. Tinha que botar um chinelo embaixo dela, porque ela ficava fazendo peso na tomada, assim. E ficava querendo desligar. Tinha que apoiar um chinelo pra ela ficar fixa.
Tá, era pesada.
Era pesada e quente pra chuchu.
Eu não lembrava, mas é verdade. Eu tinha problema com essa caixinha, André, também.
Na caixinha da TV tinha ou da tomada?
Da TV.
O MTV, aquela caixinha.
Eu não lembro agora. O Mega também... Porque eu cheguei a ter um Mega recente, né? Que o cabo era direto.
Eu acho que o cabo era direto.
Eu acho que o Mega Drive era cabo direto. Não lembro de
telefone também, não.
Porque eu lembro que eu sofri, você tá comentando, eu não lembrava disso. Mas tinha uma caixinha escrota pra você conectar com a TV.
Sim,
que ela dava pau direto. Mas na verdade, eu não lembrava disso. Mas era mesmo, era um sofrimento da porra. Porque às vezes tinha tempos que eu ficava sem jogar porque essa caixinha precisava comprar outra.
Ah, sim, é. Aí os pais tinham que buscar.
Essa época era a época de brigar com o horário da TV, né? Sim, você tinha que estar dividindo com a mãe ali, com o pai, com o horário do jornal, o horário da novela.
Uma TV por casa, né?
É. E a alegria é quando tinha horário político, né? Falar, agora é hora de ligar.
Agora estourou, né?
Estou nem.
Horário político.
Ninguém assistia, ninguém queria saber, né?
Ninguém queria saber. Ninguém
tava ali. É hora da criança jogar, verdade. É.
Agora uma pergunta.
Tem mais tela do que pessoas dentro de uma casa.
O videogame de vocês, de vocês ficava montado o tempo só chegar, ligar e... Ou não?
O meu,
da época. Minha mãe não deixava, então eu montava ele em cima da caixa, eu pegava a caixa, tirava tudo de dentro,
sim,
botava a caixa no chão, montava ele em cima.
No chão de frente pra TV, né?
Isso, plugava os fios lá na TV e ficava sentado no chão de frente à TV jogando, com ele em cima da caixa dele, não ficava assim, móvel.
É, não, eu fazia isso também.
Que nem a gente faz hoje, sabe?
Isso, tá tudo só esperando móvel. A hora de falar, agora pode jogar.
Isso,
acabou a novela, acabou o jornal, tá tudo pronto ali, só...
Só puxar e...
Mudar a caixinha.
Liga na tomada e marca. Como é que era o seu,
Rodrigo? Eu lembro. Caraca, tu falou agora, eu lembrei, cara. Pior que eu acho que era isso mesmo, cara. Eu deixava os fios, tava tudo ali. Mas o Nintendo eu guardava numa gaveta, cara. Realmente, eu tirava ele, botava
sacava,
ele pra...
Sacava, era...
E botava pra saque usar, rápido. Verdade. O Nintendo 64, acho que foi o primeiro que eu lembro que ficava do lado da TV. Que eu lembro dele ficar no móvel ali direto.
Nossa, visual, meu primeiro realmente... pra ficar direto assim foi... Eu já trabalhava.
Não, hein. Eu no Super Nintendo, eu já tinha uma TV velhazinha assim, no quarto, né?
Pô, já, né?
É, e aí quando eu ganhei o Super Nintendo, ele ficava ligado direto lá. Só que a TV tinha problema pra ligar, né? Ele ficava ali apertando o botão várias vezes. Até ela esquentar e ligar.
O problema não era o Super Nintendo, era a TV que era fodida.
Mas aí o 64 já ficava ligado nela direto. Já.
Pô, caraca.
E você, Heitor? Deixava montado, deixava guardado? Não lembro.
Quando eu ganhei... Eu acho que eu só tinha uma TV pra casa inteira, né? Aí era esse negócio, não dava pra deixar...
Não era o tempo inteiro ali. O
tempo inteiro.
Videogame porque... estraga a TV,
ficava furado. É, furada, aquelas loucuras.
Né? Tinha nem espaço no hack, mano.
Aí, isso, cara. Pode crer,
aí depois,
né? Que
aí depois
hack? Um que tempo... na época a gente veio.
Estante, né? Que seja.
Era estante, era uma estante.
Nossa, só aí de pensar de... agora, ó, é minha segunda sala aqui junto, né? Onde morando agora. E já pensada pro videogame.
Claro. Aonde vai ficar, né?
É, o hack anterior já fez assim, ó, as caixinhas de videogame vai ficar aqui embaixo. O videogame em cima, destacado, só ele aqui. Tudo pensado pro videogame. Caraca, não podia nem colocar na sala.
É a diferença de quando você monta a casa e quando seus pais montam a casa.
Não, às vezes eu vejo um vídeo de gente jogando em cima da TV. Como que você joga assim fechado, velho? No meio das... jogava assim, não tinha onde apoiar o videogame. E ficava com a porra do
sano... O fio do controle passando
na frente.
É, véio. Porque você falou isso mesmo, cara. Geralmente era estante. Não era todo mundo... Não tinha o costume ter aquele rack largo, que espaço com um monte de
não
coisa.
Não existia essa parada. Isso. Não tinha esse termo. Esse termo veio
não depois. Não tinha necessidade.
Era a parede inteira tomada.
Era uma estante, com um monte de isso. Tranqueira, um monte de foto.
Traquitana, espaço da TV.
Na minha casa tinha aquário. Tinha aquário na
estante. A portinha embaixo com os lead que ninguém bebe, sabe?
Que ninguém bebe. Minha mãe tinha um licor velho de cheio de papo que trazia da Bahia, ninguém botava a mão naquela. Uns copos de uísque eu bebi, tava lá, podia tocar.
Umas taças que ninguém nem no Natal não lembra.
Nem no Natal usava, sabe? É, tipo
isso. Na minha casa era CD, uma porrada de CD que
porrada de CD, na verdade.
Foi depois,
nossa, mano. Aquelas gavetinhas que você puxava assim, e um monte de CDzinho em pezinho. É,
pô. Não, na minha casa tinha a estante, o som com o móvel de som.
Caraca,
ficava o som, as duas caixas de e tinha lugar pra pôr os vinhos.
Assim, tipo, isso. Nossa.
Era um móvel preto. Assim. Preto
de um móvel que a gente teve muito tempo onde ficava a TV era aqueles que tem, tipo, lugar pra você colocar o CD, sabe? Que tem um.
Como se fosse uma móvel gaveta. Tem um gavetinho, um encaixinho.
Que, né? que nem tem aquele encaixe onde você põe a gaveta, né?
Sim.
Só que
sim.
Ele tem um pequenininho que é só o espaço
só pra colocar o encaixe do CDzinho.
Que é uma merda. Caberia 100 CDs, mas como tem aquele suportezinho, cabe 10.
Cabe 10.
É, pode crer.
Eu já tive uma época que eu tive uma
TV... Você arranca os trilhos, cabia uma porrada.
Ficava um monte.
Ficava tudo.
Fora essa época, né? Uma TV pra casa inteira, né? Eu já tive uma TVzinha, né? Pequena, né? Aí... Mas eu lembro também, ele não ficava montado, porque assim... Pô, eu não lembro direito, mas eu tinha que mexer em alguma coisa pra jogar o videogame, tipo, sei lá, tinha que tirar a TV a cabo, alguma coisa assim.
Pô, o cara tinha a TV a cabo já, é nível, né? É. A TV a cabo em casa era o cara que subia
não,
em cima da...
Não, é que é o seguinte...
Virar, não tem, vira, vai pra direita.
É que a história financeira da minha família, assim, era chegou assim e foi...
Só. Você nasceu e começou a fuder, né, o bagulho?
É, já começou a degringolar. Eu lembro que teve já, TV a cabo.
Eu lembro
dois que pontos, quando, a dois gente, pontos.
Quando a gente
um na TV principal e eu no meu quarto, Thames.
Mas quando depois, a gente tinha TV, a gente teve duas TVs. Eu, desde pequeno já tinha quarto, mas era uma TV que era um motor de monitoramento de prédio. Então ele era uma T12, né, preta e branca. E ela tinha o seletor, era um bonzinho redondo que ficava em cima, e ele não tinha clack, clack. Então era um dial, tipo de rádio, e tipo de rádio mesmo, você tinha a sintonia fina. Pra achar o canal, a cultura, e girar mais um pouquinho. Ah, chegou no 4. Ah, mais um pouquinho deve ser a Globo, e girava. Então o game, entre o 3 e 4, você botava no 3, passou da cultura, já aparece a imagem do jogo. Aí, pum, apareceu a imagem. Ah, regula mais um pouquinho. Não, tá meio chiado, volta um pouquinho. Era assim. E era preto e branco. Praticamente todo eu joguei preto e branco.
Por isso que foi uma evolução, né, Vi, com o cabozinho RCA, né, que você põe lá em áudio e vídeo, e aí já era, não precisa esse trabalho de você achar o canal,
então,
ou fazer a sintonia fina, né, no canal 3 pra ver o jogo.
Mas essa porra aí aconteceu no Brasil, porque no Japão, o primeiro Mega Drive já vinha com a entrada a branca e a amarela.
Caraca!
Tinha estéreo, né, ele tinha a branca e a amarela.
Só áudio e vídeo, só.
E um detalhe importante, de fone nele. Primeiro, vocês lembram
disso? Caraca, no console?
No console. Ele tinha
o botãozinho de regular volume.
Tinha
o barrinha.
Tinha.
Ah, é verdade, tô vendo a imagem aqui dele.
Ele tinha entrada de fone, tinha pra regular o volume. Não sei se alguém usou isso na época.
Pior que eu não lembro de usar, não tinha fone.
A placa do Mega Drive 1 era a melhor de todas. Melhor que do Mega Drive 2 e do Mega Drive 3. Então nessa época, principalmente de fazer um console, mas já diminuindo o custo, né? Então já diminuiu algumas coisas. E uma das coisas é tirar a placa aí de ter o fone.
Então, qual foi a grande diferença assim, pro Mega 1, 2 e 3? Porque o Super Nintendo passou a geração com aquela versão, né?
Sim, foi ter muitos anos depois do Baby, né?
Baby foi bem depois, né?
Já qual tinha que era a grande diferença do Mega 1, 2 e 3? Porque teve três consoles diferentes. Era Slim,
até
era...
Não, o 3... jogava no 3, rodava no Master System, então.
Não.
Jogos?
Não.
Jogo do Mega não roda no Master,
acho
não.
Que não, deve ver.
Não, acho Mega, que eu jogava assim.
Não, Master
porque, System
antes, não tem como.
Porque eu tinha umas fitas, porque assim, eu tive o Master System anterior,
sim,
certo? Mas eu lembro que eu pegava as fitas que eu jogava no Mega Drive e jogava na... Porque acho que meus tios tinham um Master System.
Não, cara.
Eu colocava lá e rodava.
Você tá doidão, não.
Isso
não
vai ver. Eles tinham o Mega 1.
Não tem como. É uma coisa que você pega um CD de Play 4 e tenta botar no Play 3.
Eu não lembro. Eu acho que Mega tem. Uma versão do Mega tem um adaptador que botava jogo do Master no Mega.
Sim.
Fazia o contrário.
No Japão só saiu o Mega Drive 1 e 2. E de novo pra cá que saiu o Mega 3 e depois saiu um monte de Mega Drive, né? Até que tá lançando Mega Drive até hoje.
Milhão. Ah, até hoje tá lançando.
Tem Mega Drive milhão, tem um que parece tem um Sonic todo azul, né? Só teve o Slim e o Fat e o Slim, né? Os dois.
Deus tá viajando.
Deve estar mesmo. Nesse caso, certeza.
Era um Mega Drive diferente e rodava, mas eu acho que deve ser. Deve estar confundindo.
Sim.
Porque a cara dele era diferente.
Grande diferença, tipo, ou era só, sei lá, hardware, só relançamento, sei lá.
Eu acho que capado, não vou ter. Eu mandei imagem, não sei se vocês conseguem ver a imagem. Eu mandei.
Eu vi. Você mandou um e o três já, né? Esse último aqui embaixo.
Não, esse é o dois, japonês.
Ah.
O dois japonês tem uma o 2, Japão, o power era uma chave que ia pro lado e pro outro, on e off. E no Brasil era o power de apertar, entendeu?
É um botãozão,
e
verdade.
No Brasil era todo era preto, isso. Todo preto. Inclusive, aquelas pás ali que protege, era preto também.
Preto também, sim. É, o meu era todo pretinho.
E no Japão era esse, como a entrada roxa e o botão azul. Meio cagado, assim.
Bem bonitinho esse console, eu gostava dele.
Eu gostava, assim. Mano, o primeiro eu não achava tão bonito, não, mas...
Não, o primeiro nem tanto, mas...
Só um adendo, ainda bem que acabou essa putaria de ter o console americano, o console japonês, o console europeu. Nossa, graças a Deus. É tipo, se
lembra,
comprou um tal, puta que pariu, vai fazer, é igual.
Quando, até no 360 e Play 3 já tinha, ainda tinha isso, né? De versão de jogo europeu, versão de jogo...
Ah, o MNC.
Eu acho que sim.
Até por sim. Ali, até pouco tempo mesmo.
Eu acho que tinha. Acho
o Play
tinha,
3 sim. Já veio região aberta, ele já pegava jogo de qualquer lugar.
É.
Mas era. Não pegava filme, você não conseguia rodar por
tinha, lugar. É verdade, eu lembro que o Dick falava isso, né?
É, mas verdade, acho que essa é uma restrição dos estúdios, né?
É questão de distribuidora, né? Porque cada região é uma distribuidora, eu acho, né?
Bom, e o Super Nintendo, eles eram bem diferentes visualmente, né?
Uhum.
E eu não lembro de ver na época um Super Famicom. Só o Super Nintendo. Inclusive, quando eu vi um controle do Super Famicom, eu falei, que da hora, velho.
Era melhor, né? Era lindão com os botões coloridos.
É, os botões coloridos.
O botão muito... colorido é muito charmoso.
O Famicom é tipo
o cartucho também eu acho mais bonito, o japonês.
É o japonês Super NES. O Super Famicom.
o cartucho do Super Nintendo eu achava bem mais bonito, que o Super Famicom. Porque era liso.
Sendo quadradinho, né?
Barrigudinho, e o Super NES é todo quadrado.
Tal. Tanto que a época a gente falava, quando peguei na locadora, que era, a gente achava que era o cartucho pirata.
Era pirata. Né,
aquele barrigudinho.
Gente, quem não cresceu com aquilo? Ah, esse aqui é pirata. Verdade. Aqui não era pirata, era do Japão mesmo.
Era só japonês. Apesar que eu acho que direito. As primeiras piratas devem ser formatos também.
Ah, deve ter vindo.
Hoje você acha pirata em todos os formatos, né? Mas... A base que pegavam pra fazer a cópia de vez. Até porque a maioria pirataria vinda, pô, tá tudo lá perto já.
Já os cartuchos de Mega não tinha diferença, né? Era aquele formatozinho.
Não, Mega também tinha diferença. O cartucho japonês, ele tinha um redondinho do lado, assim, dos dois lados e serrilhadinho. O americano e o nacional era só uma meia lua, assim, ó, só e reto atrás.
Ah, caramba, mas é bem besteirinha, né?
E o japonês, ele era. Parecia Black Piano o cartucho.
Isso, e também tinha aquelas lixinhas na lateral.
Isso. E a própria impressão, né? Era maior, assim, um papelzão um pouco maior. O nacional e o americano.
É, porque o cartucho em cima, ele em si, ele era abaloado, tá? Fazia a curva em cima no japonês.
Isso.
O americano chegava lá em cima, ele
era reto.
Ah, é, o mais retinho, é verdade, né? Era.
E o do Mega, se não me engano, o do NES. Tinha alguma parada assim.
Problema deles.
Tinha alguma parada de restrição.
E do o nosso Super não Nintendo. Funcionava lá? Que prejuízo pro japonês. Porra.
E no Super Nintendo era ao contrário. O nosso nenhum funcionava, porque tinha as travas, né? Tinha umas travas fixas. Entrar. Nossa. Só ia lá, cortava a trava e foda.
É, o pessoal quebrava. Cortava, derretia, tá? Né? Você esquentava a faca e derretia a trava.
Tinha gente que derretia no console, tinha gente que derretia no cartucho. Fazia os dentezinhos no cartucho pra poder encher. Ai, meu Deus, gambiarra, né? Se virar.
Era uma época legal que tinha uns cartuchos coloridos, né? Tinha, sei lá, o Zelda era dourado.
Não. O Zelda não era dourado. Aí que foi uma particularidade. O Zelda não saiu dourado na época.
Ele saiu depois?
É, o dourado só saiu depois de alguns relógios. E aqui no Brasil, a casa do videogame são dourada. Tem a dourada oficial, o Link to the Past.
Caraca! Não. Eu achei que era tipo comum o Zelda sempre
sair. A dourada só teve número Zelda do.
No NES, Nintendo,
E depois teve no Ocarina.
O Instinct era preto o cartucho.
Sim, o Maximum Carnage era vermelha. Vocês lembram do Maximum Carnage?
Sim.
Maximum Carnage não, o Separation IX lá do. Era o Homem-Aranha e o Maximum Carnage. O Carnage junto, vermelho.
O Doom era vermelho também, não era?
Doom era vermelho.
Caraca.
Robocop versus Predador também era outra cor.
Eu lembro do cartucho do Game Boy, do Donkey Kong de Game Boy. Ele era amarelo. Ainda vinha na capa. Cartucho amarelo, cor de banana.
Cor de banana.
Era. E escrito na propaganda, o negócio cartucho era amarelo.
Não, e isso acontecia bem pouco. No Mega Drive não tinha cartucho.
Também não.
Só lembro o preto. Agora, no Super Nintendo. Hoje em dia, a galera que faz aí os repro, tem tudo da cor. Tem translúcida, tem isso. Verde, amarelo, agora... azul. Até porque essa moda de cartucho Nintendo 64, né? A variação de cor. O que vocês tinham lá? Os principais jogos que vocês jogavam, que vocês gostavam de jogar ou que vocês iam em casa? Do Mega, do Mario, do Mega do Super Nintendo?
Tinha. O Super NES eu joguei bastante em casa de amigo e era tipo Super Mario.
Tá.
E eu acho que do NES eu jogava bastante, assim, era só o Super Mario mesmo.
Cara, eu aluguei muito International Superstar Soccer. Muito.
Caraca. Acho que eu joguei sempre a pior versão do International, que foi a de 64. Essa eu alugava quase todo final de semana. Porque tinha eu e mais três amigos na rua, e aí a gente juntava pra jogar.
Tipo, rateava e...
É, o mesmo, tipo, os quatro no mesmo time. Aquela zona.
Era um ruim que era legal na época, né?
É, os quatro lá em cima da bola, né? Toca.
Era muito
ser mulher jogando, né? Menina da escola jogando. O Super Nintendo, eu lembro que a gente alugava duas fitas na... Essa não ainda viveu da locadora, vale lembrar disso.
Nossa,
locadoras viveram disso, né? Exato. Então, eu sempre alugava International e mais... Ah, quem sabe alugar? International e mais uma. Eu joguei a Master League International, velho. O password era gigante, eu anotava pra poder jogar uma...
O que eu tive o console que eu tive nessa geração foi o Mega Drive 3, né? Que era a versão que vinha com Mortal Kombat 3 já.
Ah, tá.
Então, esse era o cartucho que eu tinha, que eu usava de... Como é que fala? De escambo na escola, né? Que, pô, eu empresto Mortal Kombat 3. Você me empresta o quê? Tipo, ninguém queria Mortal Kombat 3. Falei, mas...
É que eu tenho. Cara, eu nunca fui disso, velho. Eu tinha mó cagagem de só os bagulhos no colo.
Não, assim. Eu até emprestava, tipo...
Também não.
Mas o que eu lembro é muito essa coisa de locadora, né? Sexta-feira de manhã, louco pra faltar na escola, né? Pra não precisar passar estudava mais tarde? Um dia jogando.
Estudava tarde?
Eu estudava tarde. É.
Puta, que
aí
B.
eu ia de manhã pra locadora, tipo, abria, eu pegava os jogos, aí ia pra escola e depois à noite que eu ia jogar.
Nossa, que veneno, não.
Mas eu tava lembrando agora essa questão sobre a caixa do jogo, né? Porque na locadora ficava as caixinhas, né? Na prateleira.
Sim.
E a gente, pelo menos eu, tinha uma relação muito assim com as caixas, de, tipo, olhar os desenhos, ler o que tava atrás, as imagenzinhas pequenininhas, você ficava tentando enxergar como que era aquele jogo. Porque a gente ficava vendo em revista, né? O que tava rolando, e de repente apareceu o jogo na locadora. Fala, ah, esse aqui eu lembro que tal revista apareceu. E tem sempre essa relação muito forte com as caixas do jogo. Sim. Porque o Super NES e o Mega Drive tinham as caixas bem coloridas, né? E aí, os anteriores, pelo menos eu lembro do o Master, coisa assim, era sempre um desenho simples com o fundo branco.
Horrível, a caixa não vendia nada. Cara, não vendia nada. Falava,
nossa, esses aqui é muito louco, olha essa caixa. Eu achava da hora essas caixas.
O fundo parecia um branco, parecia um Excel sem,
é,
sem formatação de branco, com uma linha cinza.
Horrível, um horrível. A caixinha do Master não vendia nada, não vendia nada. É. A do Mega, do Nintendo já vendia a ideia, já. E aí vinha com informação de dois players.
É,
o da Nintendo vinha com o selinho dourado da Nintendo. Não, era muito legal. Eu lembro de jogar muito isso aí. Andar e bater, né? Tipo, primeiro
Street Rage.
Battle Toads, que a gente
citou. Battle Toads, e depois no Super Nintendo, Final Fight, Capitão Comando. Pô, agora eu descobri recente que tem um jogo que é Street Rage com os personagens do Street Fighter. Já viram isso?
Caraca, não.
Já viram?
Tem aí um mod rolando que a galera saiu
pra... Ah, é
e bom. Saiu pra Mega Drive. A galera...
Caraca.
Sabia. Você joga na o Ryu andando nas ruas de Rage lá, de curiosíssimo pra jogar.
Nossa, mas essa é uma época que tinha muito jogo, muito clone desse estilo assim, né?
Sim.
Golden Axe, essas coisas assim. Pra quem assina Amazon Prime, aí tem acesso aos jogos Prime, né? Direto eles dão muitos jogos antigos lá de 90, 92, 93.
Sim.
E é tipo esse perfil, assim. Tipo, tem umas pixel art bem interessante, bem legal, mas às vezes a mecânica é meio tosca, sabe? Assim, é um jogo que ninguém nunca ouviu falar.
Nunca ouviu falar, mas
era... mano, assim, olha só ali o tipo de jogo que a galera tava lançando na época. Tinha assim, muita coisa. Nossa, parecida, muita cópia.
Você lembrou bem, tipo. Quando a gente comprou, meu irmão comprou nas casas Giarons.
Caraca.
Isso era tipo um ponto frio da Sonic 2, depois de um tempo...
Qual o nome dessa loja aí, perdão, mano?
G.Aronson.
Caraca.
Nossa, eu nunca vou falar.
É tipo Arapuã da época, bem conhecida até.
Arapuã eu vou falar, a MAP, não sei o que mesmo.
Então, e aí meu irmão fez um rolo que ele pegou uma puta inútil na época, né? E uma Golden X1, puta, a gente...
Era muito bom.
Pegava as garrafinhas lá pra juntar e dar especial, puta, era muito louco.
É um jogo que o pessoal poderia, sei lá, voltar, né?
Não, e esse Mega, tanto do João, controle de 6 botões já, né? Que era muito melhor do que o outro.
Quando eu saí do Mega pro Super Nintendo, esse controle de 6 botões eu acho que nem tinha existido, ainda nem saía.
Caraca.
Eu só tive de 3.
Você teve de 3 e depois já foi tendo.
Já foi perigoso.
Eu não sei se é oficial, mas eu lembro que tinha amigo meu que tinha o Turbo.
Ah, não. Oficial não era, mas a Dynacon ganhou muito época, dinheiro, né? Fazendo com genérico pra Super Nintendo, Mega Drive e que era.
Que se eu não me engano, tinha o controle de 6 botões saiu até por causa do saiu o Street Fighter pro Mega Drive.
Isso, foi. Street Fighter 2, aí os botões.
Aí botaram um botão lá pra poder ter os 3 socos e os 3 chutes.
Inclusive, ele tinha um botão em cima chamado Mode. Que ninguém usava pra nada, que era pra alterar de 6 pra 3, mas ninguém apertava aquela
porra. Não precisava usar, porque quando o jogo era de 3 botões, os 3 de cima e os 3 de baixo faziam a mesma coisa.
Sim, fazia a mesma coisa, então foda-se. Aí eu joguei muito Trophy Raid, até porque eu era mais novo, Tartaruga Ninja, até. Agora um pouquinho mais velho, já no Super Nintendo, já arrisquei algumas coisas. Joguei Mario RG, joguei... Você lembra de Mario... Mario's Miss? Lembra
desse jogo?
Não
joguei.
Não joguei.
Mario Smith, Mario Kart, Street Racer, a gente pode ser Donkey Kong, vocês jogaram muito Donkey Kong.
Eu joguei.
Muito, os três.
Eu só joguei o 2. Nunca zerei nenhum.
Tinha pro Mega Drive? Não tinha,
não. Né? Então não.
Aí tu falou em casa do videogame também, eles fizeram. Eles têm a versão deles lá que tem o Street Kart, tu já viu?
É, tem o Street
Kart. Que vende nele. É o Mario Kart do Super Nintendo com os personagens do Street Fighter. Correndo.
Não, os caras fazem cada.
É maneiro e bonito aquilo lá.
Não, e era muito bacana, assim. Dora, aí que a gente começou a ver as novidades, né? Porque não vencia, né? Internet,
tinha YouTube esquece, pra não, pesquisar.
É, não te esquece isso aí.
A gente era encostar na banca e ficar folheando até o cara te chispar dali. Vai, moleque, vai comprar, vaza.
Ah, tu vê, em locadora, descoberta maneira, tipo assim, depois eu fui vendo em revista, parada Mas tipo, eu descobri na locadora que tava muito alugado, que só se falava nisso, era o Sunset Rider na época.
Sim.
Eu lembro que eu peguei por indicação do locadora, pô, esse joguinho tá muito legal. Eu falei, ah, vou levar. Eu falei, cara, que troço espetacular, mano.
Até porque era uma temática que não tinha faroeste. Uhum.
Faroeste,
né? E era um de tiro, né, cara? De atirar. Em vez de dar porrada, você atirava, né? Enviava um tiro.
Era sensacional aquele jogo.
Era muito legal. Você andava no cavalo, corria por cima da...
trem. Foi, chegava trem. No bar, estourava todo mundo.
É, tirava pra cima, assim, lá. É.
Diagonal.
E nessa época fez sucesso o jogo de plataforma. Jogos de navinha, tinha muita, né, R-Type.
Que nessa época, era muita coisa que vinha dos arcades,
né, que vinham dos arcades. Nem era a versão portada, mas era uma versão já pra tal.
É.
Pô, pra... O Truxton do Mega era um jogo de nave espetacular, cara. Era muito bom aquele jogo.
Nossa, eu lembro. Você lembra de Desert Strike, o Strike
Urban? Nossa, eu adorava.
Nossa, eu lembro de ver meu irmão zerar o Jump com um cartucho que era tipo Mishark do Mega Drive, chamado Game Genie.
Sim.
Era um cartucho que você botava no Mega Drive, botava o cartucho em cima, digitava um código e aí tinha, tipo, no Jump Strike que tinha infinito, munição infinita.
Caraca. Era um jogaço. Game Genie, já que você escolhia o que você ia ativar no
isso,
jogo,
é,
né? Tinha um dava um menuzinho assim que você escolhia antes de iniciar o jogo.
É igual o Game Shark do Play 1.
Nossa, eu jogava tanto, mas eu nunca zerei nenhum. Sempre achei muito difícil, mas eu adorava Desert Strike.
É, eu lembro de jogar muito o Jungle Strike.
Nuclear Strike.
E você resgatava sozinha, o carinha pequenininho, você passava assim.
3 pixels, o carinha.
Descia a cordinha, levava o cara assim. Cartucho, você tinha muita coisa, Heitor, ou não? Só ganhava no Natal, então era tipo 3 natais, 3 cartuchos.
Na verdade.
Já tinha assim, FIFA nessa época?
A maior parte
não tinha. Tinha, era FIFA Soccer só, né?
Eu não lembro. Não, na época do Mega Drive, eu acho que o jogo de futebol que eu joguei foi aquele. O Superstar Soccer, né? International Superstar Soccer.
É, mas saiu bem depois, né? Do Mega deu bastante, porque era bem assim, capado, né?
Eu ganhei o videogame, eu lembro de ter Sonic, não lembro qual dos dois, acho que era o segundo, mas não tenho certeza. Uma fita lá que tinha 10 jogos, Mega Drive com 10 jogos lá. E
essa fita era muito conhecida, porque vinha Columns, vinha
Tetris.
Sonic, é, tinha uns bagulho assim.
Tinha.
Columns era o Dr. Mario da Sega.
Tinha Street of Rage também, não lembro qual dos.
Nossa, joguei tanto Rock'n'Roll Racing, tá aqui.
Cara, eu não joguei tanto, eu joguei Esquadrão Marte.
Também, dos ratos, né? Tinha um desenho, não era?
Tinha o Golden Axe.
Mars.
Tinha mais jogos, mas os que eu me lembro é esse.
Era
e
esse.
Tinha um também. E um que você ficava. Tinha, tipo. Era várias. Você jogava com outra pessoa, né? E você ficava disputando uns negócios, tipo. É, ficar batendo a bolinha no pé e no ombro, né?
Tinha California Games.
California Games.
Não entendia nada, jogo de peteca.
É, eu não entendi.
Tinha a mina de patinho, com moleque no skate,
mano, no house. Eu só fui entender como é que jogar esse jogo muito tempo depois que eu fui morar num outro lugar. E tinha um amigo meu que também tinha Mega Drive, também tinha essa fita, e ele jogava tanto que ele aprendeu o que ele tinha que fazer.
Sei, né? Mesmo.
Aí ele me explicou lá e a gente conseguiu jogar. Eu fiquei muito tempo só com essas fitas aí. É que aquele plano de você vai ganhar um no seu aniversário não rolou muito.
Mas você não tinha costume de alugar, não? Não rolava?
Não, assim, na verdade, assim, eu só fui começar a jogar mais coisas no Mega Drive quando eu mudei. Eu fui pra onde eu tô morando agora, né? Aí é o seguinte, aí esse meu amigo já tinha, e na verdade, assim, ele que mostrou onde tinha aqui, onde tinha uma loja onde eu alugava, que mostrava o lugar onde fazia o rolo, né? Você pegava sua. Você pegava umas 3 fitas suas e pegava uma outra. Que
nossa, nessa época assim, não era roleiro, hein?
Os rolos eram assim, seria um jogão, eu falei assim, ah, mas esse jogo aí. Você
levava 3 original, só sucesso e voltava com uma pirata de um jogo estranho.
Exatamente. Ou você. Chegava em casa com o pai, olha você que uma fita, que eu fiz, pai. Você pai, queria uma fita. Ou você pegava a sua fita e dava uma volta, uns 10, 20 conto.
20 conto. Pegava... 20 conto era fortuna na época, velho.
Eu não lembro quanto que era, mas você tinha que dar uma volta, sim, dinheiro. Ou você pegava 2, 3, 4 fitas e deixava você levar uma coisa diferente. Aí eu joguei pra caralho. Eu joguei um monte de Street of Rage, que eu achava que só tinha um, eu joguei 2 ou 3. Tinha um jogo lá que eu não sei porque que a gente brisava. A gente brisava na versão japonesa do Street of Rage, que era um outro nome, Bare Knuckle, alguma coisa assim.
A gente chamava Bare Knuckle.
Não, falava dessa forma também. Aí eu fui jogando um monte de jogo. Mas os principais era esse. A gente brisava mesmo, era no Street of Rage, porque a gente jogava junto, né? Uma putaria danada, né? Porque o Street of Rage você conseguia bater no seu colega, né?
Aí ficou uma putaria. Você acertou, tá aquela cenário, um monte de gente. Você acertou também um chute, sem querer. Não, eu vou te dar um chute também. Aí nessa que o cara...
Devolver.
O cara dava uma sequência, eu falei, não, peraí, eu deixei você dar um chute, porque eu acertei você sem
já
querer.
Já me deu dois?
Deu uma sequência. Eu vou ter que...
Tamo brigando pra todo mundo.
Quando você era moleque, mano, devolvia. Isso aí era uma treta danada. Era uma confusão da porra. Aí a gente jogou bastante. Aí eu conheci um monte de jogo nessa fita aí. Porque ou a gente alugava, né? Ou ia lá no lugar fazendo rolo, né?
Na verdade. Essa época eu nunca fiz rolo, não. Estava assim, porque não tinha muito amigo perto de dar rolo.
Ah, o que a gente prestava
em si. Eu tive muito tempo Super Nintendo, o amigo teve um. Então.
Caraca.
Nunca casava, só de ter. Aí quando eu me aquadro, ele teve. Foi foda, assim. Nunca tinha, não casava.
Eu prestava pra esse amigo, né? Porque a gente morava no mesmo quintal, né?
Ah,
porque, assim,
minha
avó, onde eu moro aqui, assim, lá atrás, assim, minha avó, meu avô construiu, tinha várias casas, né?
Aí ele...
Tinha vários inquilinos, né? Ele era um inquilino.
E era brother.
A família dele. Não, meu amigão, a gente tem contato até hoje, mas é, tipo, meu, sabe, amigo de infância, sim, nem sim. Você e o João, né? E a gente trocava, entre si, fitas, né?
Fazia um troca-troca? Assim.
Ai, que delícia, ó. Mas
agora, é jogo clássico? Troca...
Agora, na loja, na escola, assim, né? E acho que... E pedir pra perder fita. Eu não lembro. Acho que tinha alguma galera que era da rua que a gente já chegou a trocar fita de Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, mas o que a gente fazia mais era locadora mesmo.
O João ia falar de jogo clássico?
É, eu tô pensando aqui nos jogos da época, aí, tipo, sei lá, fundou o modo plataforma, né? E sedimentou, digamos assim, o estilo plataforma.
Foi antes,
mas... Sim, sim, mas. Super Mario World ali, arrebentando, né? Até hoje é uma referência, caralho.
Não, onde tocar, a pessoa sabe o que é. As lojas
Em tudo, né?
Retro, deixa tocando essa porra, o som.
Em mapa de jogo, em número de levels, né? Sim. Em variação de mundos, em trilha sonora. Tipo, caraca, é uma obra-prima, meu.
É porque tu pega, né? Tu lembra do Mario 3, que já era um jogo fabuloso comparando com isso.
Sim.
E quando tu vê o Mario World, tu pensa, caraca, foi uma evolução absurda.
Sim.
Nossa, e é uma referência de jogo até hoje pra muita gente, né? Muita gente que nem tá, tipo, relacionado, assim, com o mundo de videogame até hoje em dia. Tipo, pessoas daquela que eram crianças naquela época. Lembram, tem esse jogo como referência, né? Ou esse, ou cai no Sonic, né?
É.
Depende aí do que a pessoa teve também, tem acesso, né?
Sim. O pessoal do trampo, né? O cara que mais joga videogame sou eu, né? E às vezes eu tava falando de videogame com a... colega de trabalho, né? Ela que ela lembra é do Mario.
É sempre essa referência, né? Foda.
Aí eu falo de Pokémon, de não sei, assim, eu joguei.
Quando aí já é muito,
né? Era Mario, eu jogava Mario.
Bom,
quanto ao Sonic, Sonic 1, 2, 3, Knuckles, foi tudo nessa geração?
Tudo nessa geração.
Caraca, hein?
Saiu bastante.
Era o carro-chefe.
Golden Axe teve 1, 2 e 3. Street of Rage teve 1, 2 e 3.
Sim.
Mega Man. Aí.
Mega Man foi um monte.
Acho que foi
Mega
o 7, Man. O Rock
e Sport. E veio a série X até, X2,
sei
lá também.
Porra. E nem foi uma geração assim, levando aqui em consideração o lançamento dos consoles, né? Tipo, de 87 a 96, que é quando tá aqui a geração na referência.
Sim,
que
a gente pegou. A gente começa pelo Turbografx 86. Não, nem é 96. Primeiro da nova geração foi o Saturn. Né?
Então
a gente coloca aí
sete anos de geração. Pô, ainda, claro, ainda sai muita coisa depois ainda. Super Nintendo tem recebido muito jogo depois ainda, mas
Chrono Trigger, o último King Kong, 95.
Se a gente for falar na densidade de jogos que tem nessa época, jogos bons, jogos que tipo, criaram história, né?
É, se você colocar em paralelo aí, colocar, sei lá, um Nintendo e colocar agora um PlayStation e traçar uma proporção, uma quantidade de jogo bom por metro quadrado.
É,
né?
Essa geração
jogo com relevância.
Chrono Trigger nessa geração.
É, Chrono Trigger.
Pô, tipo, pega os Castlevania.
Castlevania.
Não é fácil, Heitor. É, naquela época era tão difícil quanto é hoje fazer um Unity no.
Não, a quantidade de gente envolvida assim, talvez era
até
a mesma
era
coisa.
Mais difícil, né? Se for ver aí o processo
pelas de desenvolvimento
do Super Mario Bros.
Pelas
louco,
limitações.
Os caras quebravam a cabeça,
assim,
né? Também.
Mas eu tô falando assim. E parece que hoje envolve muito dinheiro. É
mas
muito difícil
envolvia,
você fazer
também, mas só que não era na muito mesma... mais smart.
Não,
hoje não era alcança muito mais gente.
É, e a geração agora...
Talvez assim, o que eu acho, assim, questão de opinião, eu acho que a galera tinha mais predisposição de arriscar num jogo do que hoje. O pessoal já quer, assim, só quer colocar dinheiro. Como é muito dinheiro, uma coisa que eles têm mais ou menos um retorno de alguma... mesmo que o cara fale, né? Mas, por exemplo, mesmo essas empresas japonesas, né? Ela não lança, assim, sei lá, 20, 30 jogos, não sei se eu tô falando, um número qualquer. E pra ver, assim, joga um monte na parede pra ver o que fica.
Mas Heitor, veja bem, naquela época, a gente não vai entrar a fundo nessa parte política, a gente já tá com bastante tempo pro podcast, mas diga assim, pelo menos na indústria japonesa, eu imagino que na época, final de anos 80, começo dos anos... O cara que tinha um estúdio pequenininho não tava se importando se ia vender fora do Japão, não, cara. Tem uma porrada de conteúdo, jogo japonês, pachinko, corrida de jockey, essas porra que só lançou pra eles lá. Jogo de trem, tem Mega Drive, tem simulação de trem, porque eles gostam dessa porra lá. E tem coisa que só lançou lá, mano.
E a projeção do mercado sim, que ele faz pra se manter é só aquele mercado... mesmo. Tipo, se ele vender bem ali, ele tá bonito.
Eu tenho um budget isso aqui vai me almejar só Japão e aqui em volta, beleza, mas me dá um retorno. É que hoje o negócio tá, se lançar que nem eu tenho um jogo chamado Hakuo, é um graphic novels. Eu tenho uma porra. Aí, é um jogo de samurai, é um graphic novel. Você vê a historinha lá e vai apertando até zerar. Tem uma porrada desse jogo lá, mano. Tem jogo de Ita, tem... Aí eu achei na Steam, acho R$9 todos os jogos. O que eu fiz? Comprei. Não vou jogar? Não vou. Mas não tá vai, lá, né? Entendeu? Entendeu? Então tem um monte de parada lá. Mas eu vou entrar nesse assunto. Até uma pauta pra um outro. Tá. Pode...
Mas eu acho que o pessoal arriscava mais. Mesmo que, assim, pensando no mercado interno, que você falou. Mas eu acho que o pessoal, assim, o pessoal é muito mais criterioso. Na hora de fazer, até criar uma nova IP, né? Do que antes antes. Acho que o pessoal. Sim.
Mas eu acho que tem uma questão de margem de mercado também, né? Porque a gente pode estar observando aqui o grande mercado. Mas se você for observar jogos de nível médio ou indies, jogos pequenos, toda a variedade que você via naquela época, você vê hoje em dia também. Tem gente fazendo todo tipo de jogo, toda a mecânica possível, com todo o escopo
existe. Acho que isso é mais PC. Tipo...
Não, nem tanto, é claro. Não, o console, ele tem uma barreira pra você entrar. Você precisa pagar pra poder estar ali, junto com os outros jogos. Pra PC, nem tanto. O Steam tem lá o Greenlight, lá, que você coloca. Sim. Se o jogo ficou um pouquinho popular, ele entra no catálogo, entendeu? Então, acho que tem o mesmo tipo de variedade. Talvez até mais, eu acho.
Mas eu acho que a questão, assim...
Só que o que a gente olha, a gente tá olhando os grandes títulos. A
quantidade de títulos icônicos, né? Da geração, das gerações passadas pra hoje, essa diferença, acho que é...
Sim, foi o que a gente falou, né? Olhar essa geração, tem muito jogo que ficou na história ainda.
Não sei se eu podia acordar, mas... Não arrisca, não joga pra errar.
Grande título, não.
Você não vai lançar... Você tá com... Eu vou chegar pro Batica. Olha, Batica, você tá com toda a grana. Dois... Você lembra do Vermelho? Ou um Assassin's Creed Mega Blaster aqui?
Assassin's Creed é o cara pra preferir, que sabe, entendeu? Que vai ter mais público.
Entendeu? E aquela parada, e cara. É por isso que essa semana vazou, que tem acho que 11 títulos de Assassin's Creed sendo desenvolvido atualmente. 11.
Um vai ser aprovado, né?
Não vai parar, né?
Pelo menos um vai grudar nessa parede que o Heitor falou.
Cara, bom, essa época tinha essa geração aí, aquela galera que desenvolvia na época, acho que era tipo igual a gente hoje gosta. Acho que a galera que fabricava pela paixão do negócio.
Da parada.
Hoje em dia, cara, o cara tem a empresa agora que passa. Aí, o que vai dar dinheiro nessa porra aqui? Vai contratar os caras pra programar pra fazer dinheiro.
Sim,
naquela
época,
era aquela paixão de programar.
Era o lifestyle, né? De dar arte. Sim.
Eu acho que na geração passada, a galera era mais entusiasta do que tava fazendo. Os projetos de jogos, né? O cara tava envolvido e consumia aquilo que ele tava produzindo. Agora é mais o business, né?
Esse assunto ficou muito bom, mas vamos deixar ele para um outro kit. Engloba a parte de politicagem, mas não cabe assunto. Tipo, lá na parte
de... Sugestão de pauta.
Para finalizar, numa palavra, qual o melhor jogo para vocês? Começa você.
Puta, logo eu.
Caralho, o melhor
jogo.
O que mais jogou nessa geração? Sei lá.
O que mais gostou, são coisas diferentes. O que eu mais joguei e o melhor jogo.
Não. O que você mais gostou, sei lá.
Cara, acho que para mim marcou foi o. Acho que Link to the Past.
Mas você jogou na época?
Joguei na época. Alugando, não terminei na época, fui terminar anos depois, mas era o jogo que mais me encantava na época.
Badica, você, o melhor jogo na época?
Toda? Eu ia acabar pegando um The King 95, um The King of Fighters, eu joguei muito. Mas de verdade, acho que o jogo que eu tive mais paixão jogando na época, acho que foi o Donkey Kong 1.
Ah, acabou.
Foi um que vendeu horrores. E foi um marco, aquele visual.
Eu joguei muito aquilo. Fora isso, aí Super Mario World, é muito jogo bom, assim, mas, pô, Donkey Kong foi muito bom.
Tem uma galera agora na esperança de um remake do Donkey Kong Country, porque saiu o remake, vai sair, né, o remake do Mario RPG, com aquele estilo visual, 3D pré-renderizado. A galera falou, ó, já que fez isso aí, podia fazer o Donkey Kong.
É, pô.
Heitor.
Quackshot do Drive. Sim. Também foi um jogaço.
Verdade, não tem mais nada dele.
Porra.
Aquele Maui Mallard, lembra? Do Pato Donald com a faixa no rosto, no olho.
Sim, com coisinha de ninja lá, com ninja. O bastãozinho dele.
Uhum. Heitor, qual que é o jogo?
É, o que eu mais gostei dessa geração, assim, vou colocar dois, desculpa.
Tá, mas resumo.
O Street of Rage e o Golden Axe, porque como você jogava junto, né?
É legal.
Mano,
nossa,
eu era muito de
verdade, assim, é uma geração que favoreceu bastante a cooperação, né, de sofá.
A diversão que proporcionou não só pelo jogo, pra você jogar com outras pessoas. Isso foi antes de a gente ter esse conceito de multiplayer. A diversão que você proporcionou isso aí, você tá louco.
Que o jogo me via.
Exatamente.
É, e um finalizar.
Posso colocar mais um? Assim,
Tá.
Game Boy é dessa geração também.
Sim.
Né?
Puta,
a gente nem falou muito dos portáteis.
Pokémon.
É. A gente faz também, depois assim, ele não era multiplayer, mas assim, tirou uma Java
era
nada.
Era multiplayer, e... porra. Com cabo.
Não, é.
Cabo
era,
mas
era
multiplayer. Ia trocar Pokémon.
Exato.
Dava pra batalhar também, né, Badi?
Dava, eu acho.
Com Cable Link dava.
Bom, eu.
Mas é um negócio que também, assim, causou muita diversão, que a gente jogava. Na época, assim, em inglês ou em japonês, a gente não manjava muito, a gente precisava realmente de
jogava.
Cada um jogava e tentava, não sei o que. É outra coisa, assim, que causou bastante. Foi divertido por todas essas características, colocar o Missão Rosa aí, Pokémon no game.
Bom, eu vou citar um só, mas que eu jogo até hoje. Tartaruga Ninja.
Caraca.
Uhum.
Cara, jogar o personagem na tela, você pegar o inimigo e jogar na tela, você enfrentava um chefe, tinha. O chefe ficava quebrando a parede, ficava fora da tela, com a arma, com os tacos, e jogava o inimigo na tela e acando a tela pra poder
mostrar. Era quebrando que o vidro da nave, ele
quebrando o inimigo. Cara, era muito foda, velho. Era um jogo rápido, você zerava no fácil, não dava o final, mandava você zerar no normal e depois.
Então, isso era um formato que a gente tava falando na questão do Dark Souls, né? Que ele tava jogando?
Isso, em Dark Souls, será fator 3. Replay, né?
É. Isso era uma coisa que eles usavam, né? Tipo, você tem um
trechinho
do final.
Não tinha porra nenhuma de final,
Um pouquinho do final, depois no normal, tipo, um pouquinho mais. Aí no difícil tem um extrazinho no final.
Excelente. Bom, então é isso aí. Falamos bastante aí. Não falamos tudo que a gente queria, porque tem muita coisa pra falar de quarta geração.
É, a gente fica devendo aí pra falar sobre os portáteis.
A geração
portáteis,
é enorme.
É, a gente podia falar mais dos portáteis, mas também é porque a gente teve mais experiências com. Pelo menos eu tive na época, com os de mesa, né? Bom, mas a gente deixa aqui. Deixa nos comentários também o que vocês lembram aí, suas principais lembranças de jogos dessa época, console, acessórios aí. Bom, e a gente vai pro quiz agora. Estão preparados pro quiz aí ou não?
Bora.
Badica voltou, Heitor voltou.
Não. Eu nunca acertei
Heitor esse quiz. Heitor é complicado aí. Acertar isso.
Só porque o Farnock não tá aqui, ele vai falar que fez um quiz fácil, porque a gente é leite com pera aqui, né?
Então. Farnock sempre liderou, né? Às vezes o Badica vence, às vezes o João vence. Boa. Bom.
Então não mudou nada da época que eu participava, né? Porque sempre era o Farnock que sabe.
Ah, o Farnock sempre tá na liderança, às vezes o João e o Badica. Correm pelas laterais aí. Bom, então vamos embora pro quiz.
Manda.
Games, pode ser jogo, acessório, personagem, desenvolvedor, pode ser o que for, dentro do universo dos jogos. São três dicas que eu dou, lembrando que eu vou dar a primeira dica, tem que falar parou e depois dar seu chute. Se falou antes da hora, perdeu sua chance, tá? E se cortou o outro, perdeu sua chance, tá? Tem que falar parou, é a mesma coisa de bater a mãozinha do passo a repasso. Falou, parou, os outros esperam e você chuta. São três
dicas. Um palpite
dicas.
Por dica.
Isso. Um palpite por dica. E quem acertar, já prepara a música aí pra finalizar o podcast, beleza? Escolhe a música pra finalizar o nosso podcast. Se a gente não acertar, a gente deixa pros ouvintes. E aí eles mandam lá no Instagram e nas redes sociais que o João vai passar aí. E já manda a resposta e já manda com a música que deseja. Que acertando a gente coloca aqui no cast. Beleza? Então vamos lá. Preparados, né?
Bora.
Primeira dica. Meu primeiro jogo foi desenvolvido, o nome do jogo desenvolvido foi Capcom Quiz, lançado para Game Boy em 1991. Meu primeiro jogo foi desenvolvido, meu primeiro jogo desenvolvido foi o Capcom Quiz, lançado para Game Boy em 1991. Olha o João no Google, olha o João no Google.
Não, eu tô escrevendo as dicas para colocar na publicação.
Ah, depois. Tá. Heitor, nada de Google, hein?
Puxa, mano, eu não sei nem como pesquisar isso no Google, na moral.
É, ficou meio aberto, né? Pode ser um personagem que ele tá no primeiro jogo dele, ou pode ser uma desenvolvedora,
desenvolvedora,
né?
Desenvolvedora?
Eu achei que era desenvolvedora.
Como é que é o nome do negócio do jogo, cara? Capcom Quiz. Eu nem Capcom Quiz, eu não lembro nem do jogo, quanto mais.
Olha aí. Posso ir pra próxima dica quando ninguém quer chutar?
Pode ir. É, se eu chutar, eu posso ir pra próxima.
Pode chutar. Você tem que falar parou, falar, chutar, e aí você não pode chutar mais nessa dica.
Ah, parou, então eu vou chutar.
Então chute.
Você falou Capcom. É a desenvolvedora, a Capcom, mas não. Eu não sei.
A resposta é essa, tentativa?
É, meu chute
não,
é
isso. Não, você acha que ia ser tão fácil assim?
Ah, mas que já na que pergunta, eu chutar, na dica ia
estar ali. É, então.
O primeiro jogo foi o Capcom Quiz, é a Capcom, é essa
coisa. Aí tava, foi o João Capcom que desenvolveu, o Luiz Capcom. Não. Bom, vamos para a próxima dica.
Do cavalo branco.
Se eu, não vou, se eu continuar podendo chutar, eu chutei só por...
Justo.
Ah, porque ele tinha que direito, pagar, né? Tá de graça, né?
Graças.
Vamos lá, segunda dica. Um dos meus maiores sucessos foi lançado no PS1 e Saturno.
PS1 e Saturno?
Se não é a Capcom, é uma pessoa, então? É um game designer?
Né? Caraca! Pô, se for uma pessoa, é foda demais.
Porra! PS1 e Saturno.
Caraca, mas quem tá com sucesso no PS1 e Saturno, mas a primeira vez que apareceu foi no Capcom Quiz, ou seja, um jogo merda que ninguém prestou atenção.
De Game Boy.
Ah, isso é a mais, você não tinha falado de Game Boy, o Capcom
Quiz.
Lógico
que sim.
Tinha.
Lançado para Game Boy em 1991.
Ah. Falou sim que até eu prestei atenção, então realmente ele falou mesmo.
Puta,
posso
caramba.
Ir pra terceira e última dica? A dica tá fritando ali, ó. O HD, o processador tá a milhão ali, ó.
Já pensado pra Game Boy em
1991.
Ah, ele só tá escrevendo alguma coisa aí.
Não, eu tô escrevendo a dica pra eu
tá colocar postagem. Tá escrevendo no Google, o Heitor dele.
Entendi.
Caraca.
Vamos lá. Posso ir pra terceira dica?
Eu comecei a pensar em Resident Evil aqui, do Play 1, no Saturno.
Caraca.
O Resident Evil Gaiden em... no Game Boy, mas eu falei, não, mas aí também o que que seria? Não, seria também seria então, a série, a franquia?
O Capcom Quiz deve ser só um jogo merda pra...
É, que Capcom Quiz eu não lembro
fuder, disso. Né?
Pra saber se você conhece Capcom, foda-se.
É, Capcom Quiz.
Agora, um jogo da Capcom de PS1 e Saturno?
Que fez muito sucesso.
Eu tenho, mas não sei se saiu pra Saturno. Mas eu vou chutar, parou?
Parou, vai João, manda ver.
Parasite Eve.
Não. Errou.
É. Não sei nem se é da Capcom, mas...
Não é da Capcom, é da Square.
Caraca.
E não saiu pro Saturn.
É isso.
Posso ir pra última dica, gente?
Vai.
E vocês não vão... Nossa, eu esperava mais de vocês dessa vez.
Para, mano.
Terceira dica. Fui produtor executivo de jogos como Killer 7, Beautiful Joe e Hi-Fi Rush.
Pô, que eu não conheço muito.
Cara, junta tudo. Mano. Vou falar de novo. Meu primeiro jogo desenvolvido foi Capcom Quiz, lançado para Game Boy em 1991. Ou seja, meu primeiro jogo desenvolvido junta com a última dica. Fui um produtor executivo. Pessoa. Então temos uma pessoa aí.
É uma pessoa.
Um dos meus maiores sucessos foi lançado no PS1 e Saturno. E a terceira dica, fui produtor executivo dos jogos Killer 7, Beautiful Joe e o mais recente aí, o Hi-Fi Rush, que eu acho que é desse ano, né? 2023.
Foi.
O ruim é que eu não conheço muito o nome das pessoas, velho.
Hi-Fi Rush.
Ah, você sabe o nome da gente aqui, pelo menos, né? Ou você tá colando pelo Skype?
Não, mas eu não sei o nome das pessoas envolvidas,
Killer 7?
É difícil, né?
Caraca, como que é o nome daquele cara?
Não porque, é assim, que você tá pensando.
Do Kojima,
não é?
Corey Barlog.
Não é do...
Plisinski, não, para de ficar chutando isso. Assim, Heitor. Você tem que falar um nome. Lembra que eu falei.
Não, eu sei, mas
não,
eu não sei.
Não, não é assim que brinca.
Eu não conheço... Não, para, vai.
Você tem que falar parou e chutar. Você tá falando um
monte
de nome?
Não tô chutando. Não tô chutando. Não tava vendo nada.
A brincadeira não é assim. A brincadeira é...
Sei, mas eu não conheço o nome dos produtores de todos os jogos.
Não, também não. Ninguém conhece.
Ninguém conhece, Heitor.
Quem conhece?
Daquela agora, coisa, tinha o cara que criou o Capcom Quiz.
É, tinha um cara que era o Shinji, alguma coisa, nome estranho do cara lá, mas
falar,
não sei.
Parou, vocês estão falando à toa aí, tá osso.
Não vou saber.
Vamos chutar?
Não pode dar Google não, né?
Não.
Não, eu tenho um nome na cabeça por causa do Killer 7, mas falou que não é ele.
Chuta aí.
Chuta.
Não, não lembro o nome do cara.
Ah,
então tá bom.
Então, aquilo, o cara do Killer 7, que eu tô pensando, que eu tô pensando também, eu lembro, o cara tem, tipo, o cara tá muito tempo que ele tá trabalhando com essas paradas. Eu sei que eu tinha um cara com Shinji, o nome do cara estranho, alguma coisa, mas não sei o nome dos caras, não.
Caraca.
Também não.
Isso que é foda. Cara, eu, tipo, eu vi vários vídeos sobre o Hi-Fi Rush agora que lançou.
Caraca.
Bom.
Que merda, hein? 10 segundos. Eu sei quem é. Mas eu não sei o nome do cara, então foda-se.
Sei. Agora não sei.
Eu acabei de ver o cara que... A empresa que fez o Hi-Fi Rush é a mesma que fez o The Evil Within.
É.
Fiquei sabendo recentemente que é o cara, né? que é o cara que fez o Resident. Que ele saiu da Capcom. A Capcom que é o
bom,
Resident.
Bom, então não vale mais, que ele já tá no
só, aí, tá... Aí ele fez esse outro jogo que é o Evil Within. E a
só
mesma
vale coisa falar para hoje.
Mas não, eu não sei o nome
vale
do cara.
Mais, que ele já tá no Google já.
Mas não, não.
Eu tô vendo o óculos dele.
O Google. É, o óculos tá vendo no Google.
Não, tô vendo a imagenzinha lá que você postou, fiada puta.
Bom, aí, gente.
Mas eu não vou chutar, não sei o nome do cara.
Caraca. Não, eu não sei, eu não vou lembrar o nome do cara, não. Foda-se.
Se for. Não, não sei qual o nome do cara todo, não. Eu tinha, sabia que bom, ele, tinha um cara xinge alguma coisa, mas não sei o nome dele.
Não, mas eu acho que não é isso aí, não. Acho que
não. Bom, não tem, não?
Ah, Shikashi Shikurokuro.
Pra ficar, quando bota aí, parou, eu vou chutar aqui. Eu não sei o nome do cara, Shinji alguma coisa.
Eu sei que
o cara é um cara da antiga, o cara é famoso.
Bom,
Shinji
então...
alguma coisa, Likami, Shinji, Kami, eu não sei o nome, eu sei que tinha um negócio de Shinji, o Shinji é um nome legal.
Não, já falou, acabou, João.
É, não sei.
Beleza, parou, certo?
É, parou.
Então... Eu vou dar a resposta certa pro Badica.
Por quê?
Porque o nome do cara é Shinji Mikami.
Ah, viu?
Puta!
O cara é conhecido. Eu falei, Likami. Eu falei, sabia que tinha um nome estranho do cara. E esse cara
quase...
é na rede.
Eu só, passou eu, na minha cabeça.
Eu só vou levar
mas
em consideração
pensei.
Porque o cara correu atrás de poder gravar com a gente hoje. Senão.
Porra! Ah, não,
mas acertou, é isso mesmo.
Ele é conhecido. Ele tem um cabelinho todo escorridinho, penteadinho pra trás. Shinji Mikami, o cara tem só.
Ele...
O cara é da antiga.
Eu não ia falar esse. Eu tava com esse nome na cabeça, mas eu falei, não vou falar porque isso é um jogo. É Shinji Mengami Tensei. É
não.
O nome de um jogo.
Não, eu pensei.
Ô, João, eu achei que. Você ia falar...
Mikami, acho que é isso mesmo, Mikami.
Eu achei que você ia falar Suda 51.
Suda 51, é esse o nome que eu tava tentando lembrar.
Bom, então,
mas eu sabia que não era ele, porque ele não tá no Hi-Fi Rush.
Shinji Mikami, ele tem 57 anos, nascido em algum lugar no Japão.
E o Akuma.
E ele foi principal desenvolvedor de Resident Evil, Dino Crisis, God Hand... Pô.
Uhum.
Né?
Ele
foi,
ele
diretor de Vanquish, God Hand, Shadow of Damage foi produtor criativo, Dave Whiffen foi diretor, né? Ele foi até dublador de um personagem em Fallout 4, isso ninguém sabe.
Esse cara é muito antigo. Eu li coisa dele, matéria num site lá na época, não sei o que.
E os últimos, dois.
Muito tempo.
Os últimos dois trabalhos dele foi o Ghostwire Tokyo, em 2022.
Uhum, sim.
Com
o produtor
executivo.
Aqui,
e o Hi-Fi Rush 2023.
Que eu joguei esse Ghostwire Tokyo aqui.
Ele é funcionário da Microsoft agora, né? Porque a Tango é da Microsoft.
É. E eu corri de falar sobre Goof Troop, que não vocês iam matar. Por isso que eu soltei a segunda dica.
É verdade,
um dos maiores sucessos.
O Goof Troop é dele também, mas não ia saber.
O Goof Troop
é
dele. Dele também. E eu joguei um dos maiores sucessos de Play 1 pra ser se relacionado com Resident Evil. Quando o Badi
então
começou.
Tu tava pensando, viu?
Quando o Badi começou a acertar, eu falei, ixi, a dica vai matar.
Pô, tu falou Play 1 e Saturno. Eu falei, caraca, o Resident 1, na época ele saiu no Play 1 e Saturno. Aí tu falou Game Boy, eu falei, cara, Game Boy, porra. Game Boy teve o Gaiden, mas porra, caralho, será que a dica é Resident Evil, que é o negócio? Eu falei, pô, é a franquia Resident, eu falei, vou ficar atento. Aí depois eu falei, caraca, já é desenvolvedora, agora já é um cara. Eu falei,
quando ele falou Shinji, eu falei, ah não, ele vai acertar, ele começou a falar com o sobrenome mais ou menos igual.
Mas eu lembro, jurava cara, que era um jogo,
Shinji Mecânico. E o Heitor sabe disso, que a gente conversou sobre isso ontem.
O quê? Sobre?
Sobre esse diretor, que o cara fez Resident Evil, fez o Dave Whiffen.
É, esse cara é muito...
Você não ligou lá com o Creator, mas você sabia eu... também que
não, a gente comentou sobre isso. Não, eu não sabia o nome do cara.
Sim, sim, você lembra o nome dele, mas você sabia da história.
Pô, o cara só fez uma parada pica, mano.
Só.
É, eu tava com isso na cabeça, que o cara era do Resident, ele fez...
É, pô.
Cara, ele trabalhou em muita coisa.
E eu fiquei sabendo recentemente, acho que... Fui ver um vídeo esses dias, que o Hi-Fi Rush é a mesma empresa que fez o Evil Within.
É, então, ó, ele trabalhou em Resident Evil Code Verônica. Uhum. Ele fez parte da produção de Phoenix Wright, Ace Attorney, Devil May Cry, ele participou, Onimusha, ele participou. Cara, o cara...
É pra você falando, eu lembro desse cara que eu falei, cara, o Sai Shinji, eu falei, cara, esse cara só participou de Parada Pica, eu li coisa dele mesmo.
Super Nintendo, ele fez...
Só projeto
ele
bom
participou
dele.
Do Aladdin e do Goof Troop. O Goof Troop foi todo assinado por ele.
Dois bons jogos dessa geração.
Aladdin e Rei Leão, né? Dois jogos difíceis do caralho. Rei Leão era um Souls-like da época.
Sim.
Foi um jogo difícil do caralho. É verdade.
Bom, vamos finalizando o podcast aqui. Badica, já escolheu a música?
Não
esperava acertar, né? Acertar,
não. Fala um jogo aí que o Noia pega a trilha do jogo.
Não, ou
música de jogo.
Não precisa ser de jogo, não. Do que tu quiser.
Ah, pode botar aquela música, né? Tá na hora do Jair embora.
Eu nem sei qual que é, mas se você mandar a música, eu acho aqui e coloco.
O Fartok jogando perto do chão agora.
Não, maneiro, vou escolher uma música, vou pensar uma música de uma trilha de jogo maneiro. Tá bacana, gostei da ideia, trilha
então,
de jogo.
Então o Badica vai botar a música que você tá ouvindo agora, né? O de fundo aí, o Badica vai mandar pra gente daqui a pouco. João, mais uma vez, obrigado por participar. Heitor, obrigado por ter voltado a gravar depois de 5 mil anos.
É, exatamente, aproximadamente isso aí.
Quase isso aí. E o Badica, parabéns, obrigado por participar e parabéns por ter acertado o quiz, faz tempo que ninguém acerta aqui, né? Bateu na trave e entrou, né?
Pô, é quase, né? Entrou raspando.
Mas deu certo.
Furou a rede.
Bateu na bunda do zagueiro e entrou.
Então deixe seus comentários, o podcast não acaba aqui, a gente sempre deixa... Pede pra galera comentar no site, comentar nas redes sociais. Tem o grupo do Facebook e tem o Instagram também do Gamesfera. Comenta lá suas experiências sobre a quarta geração. A gente deve gravar em breve aí sobre a quinta geração também, que aí é 64, Play 1, Saturno, Neo CD e afins. Gente, mais uma vez obrigado pela gravação. Obrigado ouvintes e daqui até 15 dias ou não. Talvez, quem sabe.
Ou não.
Valeu, gente. Obrigado. Até mais.
Falou.
Feito.
Feito.